adjunto e do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias, damos início à sessão.
Muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar a Sua Excelência o Sr. Ministro Adjunto, o Dr. Eduardo Cabrita, e felicitar os autores desta iniciativa, o Alto Comissariado para as Migrações, o Observatório das Migrações, que entenderam assinalar uma década da aprovação da Lei da Nacionalidade de 2006 e colocar em debate não só o que é essa experiência de 10 anos de aplicação da lei, como os sentidos do seu melhoramento, da sua reforma, que, como sabem, faz o seu caminho no âmbito do procedimento legislativo nesta Casa. O Sr. Presidente da Assembleia da República lamenta estar presente e pediu-me que vos comunicasse essa circunstância. E gostaria de sublinhar um significado especial que, particularmente no contexto das crises migratórias que avassalam os países europeus e, sobretudo, aí suscitam as mais graves apreensões, oportunidade de discutir a lei da nacionalidade nesse quadro. Ou seja, o significado e a importância do quadro legal, da definição da titularidade de uma cidadania, de uma cidadania estadual, precisamente numa fase histórica onde a globalização e a crescente interdependência dos velhos Estados soberanos mais perigosamente corrói os fundamentos da soberania, o sentido da nacionalidade, atingindo também o próprio funcionamento das nossas democracias representativas e, por isso mesmo, dos critérios e das legitimidades, agora, sobretudo, no sentido sociológico ou antropológico, na atribuição de tal estatuto que precisamente se encontra em revisão, como disse inicialmente, nesta Casa. Creio poder exprimir algum otimismo no sentido de uma revisão generosa do quadro legal da atribuição da nacionalidade portuguesa previsto na nossa ordem jurídica, quer em matéria de prazos, quer em matéria de requisitos que têm a ver, por exemplo, com o domínio da língua, existem neste momento propostas nos vários projetos que deram entrada, que nos permitem acreditar, dizia, numa evolução deste quadro de atribuição da cidadania portuguesa, mais generoso, mais conforme com as dificuldades que o mundo hoje atravessa e mais coerente com os ideais de humanismo e universalismo que fundaram o Estado de Direito Democrático e que estão na base e são fundamento da Constituição da República Portuguesa. Muitas felicidades para este debate e passava agora a palavra para a Sua Excelência, o Ministro Adjunto.
Muito obrigado, meu caro Pedro Bacelar Vasconcelos, Sr. Presidente da Primeira Comissão da Assembleia da República, Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Saúdo todas e todos que estão presentes aqui nesta iniciativa, uma iniciativa do Observatório das Migrações, estrutura ligada ao Alto Comissariado para as Migrações, e saúdo aqui, quero o Sr. Alto Comissário, quer a responsável pelo Observatório das Migrações. Nós fazemos esta iniciativa, ela é aqui desenvolvida numa altura particularmente feliz, porque, a propósito da apresentação de mais um qualificadíssimo produto do trabalho desenvolvido pelo Observatório das Migrações, no quadro dos estudos da imigração em números, neste caso, reportado o acesso à nacionalidade portuguesa, 10 anos da lei em números, cumprimento por isso quer a doutora Catarina Reis Oliveira, quer os seus colaboradores, doutora Natália Gomes e o doutor Tiago Santos. A propósito da apresentação de mais este estudo, que complementa um outro apresentado há uns meses atrás sobre a evolução dos fenómenos migratórios em Portugal, é uma outra parcela de uma verdade que deve ser vista, analisada de uma forma global, integrada, permite-nos fazer hoje uma reflexão sobre 10 anos da mais profunda alteração efetuada à Lei da Nacionalidade. A Lei da Nacionalidade é de 1981, foi alterada 9 vezes, dentro de uma tradição portuguesa de intervir muito aperfeiçoando os textos legislativos, mas, de facto, a revisão efetuada há 10 anos atrás, em 2006, foi aí o momento decisivo que marca um antes e depois da revisão da Lei da Nacionalidade. Marca a transformação, diria, de um país em que a aquisição de nacionalidade era vista num quadro de uma relação com, de um país plurissecular que tinha espraiado as suas gentes um pouco por todo o mundo e em que o tónus essencial da aquisição da nacionalidade se dirigia às comunidades lusodescendentes que viviam um pouco por todo o mundo, dentro da nossa visão de país que, dizem outros, mais centrados na análise desses fenómenos, terá algures entre o século XV e XVI inventado aquilo que hoje chama globalização e que levou a que, a partir de uma base populacional pouco superior a 1 milhão de habitantes, se constituíssem comunidades lusodescendentes de características várias, do continente americano até Nagasaki, para referir o ponto mais longínquo dessa presença de há 5 séculos atrás, muito documentada, aliás, em filme recente de Martin Scorsese, que reflete um dos ângulos dessa presença portuguesa de século XVI, enquanto primeiros europeus que se sediaram no longínquo Japão. E a ótica da nacionalidade em Portugal foi, a Lei de 81 reflete isso também, fundamentalmente centrada na aquisição, na manutenção de um vínculo de relação com Portugal por parte daqueles que eram descendentes de portugueses. Mas se algo marca nesta dimensão dos fluxos migratórios as quatro décadas de democracia, é como é que um país que foi, quer nesses fenómenos distantes, quer em fenómenos mais recentes, das décadas 50, 60, 70, marcada por uma significativa exportação de cidadãos, por razões várias, por razões económicas, por razões políticas, que se traduziram, sobretudo na década de 60, mesmo numa redução de população associada a significativos fluxos migratórios, aí fundamentalmente para a Europa, para lá dos Pirineus. Portugal tem aqui, como noutros domínios, um processo de transformação que é similar à que outros países europeus tiveram, com a diferença de ter ocorrido num quadro temporal muito limitado. Portugal, em duas gerações, passa de um país de saída para, em larga medida, um país de chegada. E não estou aqui a referir o regresso de 1 milhão de portugueses que foram integrados, todos eles com nacionalidade, ou maioritariamente com nacionalidade portuguesa, que foram integrados no contexto pós-colonial, a partir das antigas colónias portuguesas em África. Estou a referir uma alteração do quadro demográfico e uma alteração da estrutura económica que leva a que as migrações portuguesas deixem de ter como origem fundamentalmente os países de língua oficial portuguesa e passem, continuando a ter esses, com uma presença significativa, passem a ter uma presença significativa da comunidade brasileira, que era anteriormente pouco presente nos nossos fluxos de acolhimento de migrantes, e passem a incluir outras nacionalidades com uma dimensão muito significativa, como os provenientes da Ucrânia, da Moldávia, da Roménia, da China, ou do Paquistão, ou Bangladesh, mais recentemente do Nepal ou da Tailândia. Há aqui não só uma alteração do equilíbrio que se traduziu na circunstância de Portugal entre a adesão à União Europeia e os tempos de crise económica internacional que se traduziram no plano nacional pelos anos de ajustamento em que Portugal voltou a exportar população e a exportar aí população jovem e particularmente qualificada, que se traduziu em sucessivos saldos migratórios positivos, quer numa característica daquilo que são os locais de origem destas populações migrantes. E por isso, de algum modo, este Portugal que se via como universal passa a ter o universo em si mesmo. E as características, para além daqui, as características da população portuguesa são significativamente marcadas por estes novos tempos em que Portugal é indicado como um dos países que melhor acolhe migrantes. Normalmente disputamos com a Suécia no quadro europeu o ranking do país que melhor integra, que melhor acolhe populações imigrantes, e levou a que, num governo de que fiz parte, logo no início, em 2005, a questão da nacionalidade fosse colocada como uma questão que teria de ser plenamente reequacionada desse tal padrão a que fiz referência, marcou no essencial o período de 1981 até 2006. E a revisão de 2006 da nacionalidade faz aqui a diferença profunda. Isto é, a aquisição de nacionalidade portuguesa era relativamente residual, circunscrita fundamentalmente a lusodescendentes e correspondente a um a níveis de 4, 5, 6 mil novos cidadãos nacionais por ano, de valores médios que, em regra, estiveram sempre abaixo da dezena de milhar e, em média, entre 4 e 5 mil. A Lei da Nacionalidade, revista em 2006, criou aqui verdadeiramente um novo tempo. Um novo tempo marcado por quase meio milhão de pedidos de aquisição da nacionalidade e mais de 400 mil pedidos que tiveram decisão favorável. Isto é, nós passamos de uma média de 5, 6 mil novos cidadãos por ano para mais de 40 mil novos cidadãos por ano. Desde que a Lei da Nacionalidade foi revista, nós acrescentamos mais de 400 mil novos portugueses. E acrescentamos portugueses com características diferentes, quer aqueles com as características tradicionais, com, de uma forma alargada, mas também acrescentamos fundamentalmente cidadãos quer de países de língua oficial portuguesa, mas também, gradualmente, à medida que o seu processo de integração na sociedade portuguesa se foi verificando, países das cidadãos originários das novas proveniências dos fenómenos migratórios. O crescimento significativo da aquisição da nacionalidade portuguesa por pessoas originárias da Ucrânia, da Moldávia, marca decisivamente aquilo que são os últimos anos, não o início em 2006, mas os últimos anos deste fenómeno. E Portugal passou de um país de aquisição quase residual da nacionalidade para o terceiro país, relativamente à proporção de cidadãos estrangeiros na nossa população, em que uma maior proporção de estrangeiros adquirem a nacionalidade portuguesa com base nos vários instrumentos jurídicos previstos da Lei da Nacionalidade. Este é um balanço, tal como o balanço global das nossas práticas migratórias, que acho que nos deve orgulhar. Como nos deve orgulhar aquilo que é a forma como Portugal tem sido reconhecido nestes tempos difíceis, em que as questões migratórias estão no centro do debate global, que quem tantos anos se bateu por uma Europa sem muros, Portugal continuará a estar do lado certo, dizendo que não aceitaremos aqui novos muros no contexto europeu. E que a relação entre a Lei da Nacionalidade e aquilo que são os novos fenómenos migratórios nos deve mobilizar é para uma reflexão face àquilo que se passa em Portugal e se passa na generalidade dos países europeus. Fenómenos de significativo envelhecimento populacional, marcado por saldos naturais que, independentemente de políticas de promoção da natalidade, políticas de promoção da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, que devem ser ativamente prosseguidas e que estão na agenda do Governo, mas que não cabem no debate de hoje trazer aqui. Independentemente disso, e que nos permitiria ultrapassar uma situação em que Portugal tem uma das taxas de natalidade mais baixas da União Europeia neste momento, para uma taxa que, como sucedeu com a recuperação verificada na última década, quer nos países nórdicos, quer em França, para dar exemplos de políticas significativamente distintas que permitir-nos-ia aproximar a taxa de natalidade da taxa de substituição natural. Mas mesmo aí, o horizonte com que temos de nos contar é, em maior ou menor dimensão, ou com saldos naturais negativos, mesmo que esse caráter negativo seja significativamente atenuado. E por isso, o debate que devemos fazer à escala europeia é um debate de que novos cidadãos precisamos para promover sociedades mais abertas, sociedades mais criativas, mais inovadoras, mais competitivas. Esse debate deve ser feito à escala europeia e deve ser feito à escala nacional. Olhando para os fenómenos migratórios, não como uma tragédia, mas como uma oportunidade. Olhando para a aquisição da nacionalidade portuguesa por um conjunto de residentes que se aproximarão rapidamente do referencial de 500 mil desde a revisão de 2006, como um fator de significativa consolidação da sua integração na sociedade portuguesa. E apelando a que tenham estes cidadãos, quer aqueles que adquirem a nacionalidade portuguesa, quer aqueles que legitimamente, sendo residentes permanentes, optam por não o fazer, que acentuem a sua participação na vida social, na vida cívica, na vida cultural, no quadro de uma legitimidade face ao contributo significativo que dão para a sociedade portuguesa. Nós temos uma política bastante aberta, quer relativamente aos cidadãos de países da União Europeia, quer num quadro de reciprocidade relativamente a um conjunto de outros países, de atribuição mesmo de direitos de participação política a residentes não nacionais. Infelizmente, essa participação nas eleições a nível local é ainda relativamente reduzida. E é uma boa oportunidade, as próximas eleições autárquicas, poder traduzir-se aqui num aumento dessa participação deve ser incentivada como forma também de plena integração e de assunção de responsabilidades nas comunidades em que vivem, em que trabalham. Os sinais são claramente no sentido de consolidar a orientação da Lei de 2006, quer relativamente a setores mais tradicionais, como as alterações recentemente adotadas pelo Governo, flexibilizando a aquisição de nacionalidade por netos de portugueses, quer relativamente à justiça histórica que se traduz na aquisição de nacionalidade por descendentes de judeus sefarditas, que há alguns séculos foram forçados a abandonar Portugal, quer naquilo que terá uma, sim, provavelmente uma dimensão mais significativa, como a recente dispensa, quer de exigência de prova de registro criminal por parte de quem sempre viveu em Portugal e não pode provar, não pode apresentar um documento desse tipo relativamente a um país onde nunca viveu, de onde são provenientes os seus pais, ou a dispensa de prova de conhecimento de língua portuguesa relativamente aos originários de países de língua oficial portuguesa. Essas são as evoluções recentes que consolidam esta tendência. Neste momento existem na Assembleia da República várias iniciativas de diversos grupos parlamentares que se inserem numa linha consistente de aprofundamento deste debate. Como compreendem, não faria sentido que fosse nesta circunstância pronunciar-me sobre aquilo que são as legítimas iniciativas dos vários grupos parlamentares. Aquilo que eu saúdo em todas elas é o facto de elas assentarem no reconhecimento de um grande consenso nacional sobre os resultados da Lei de 2006. Se esse consenso não existisse, não seria possível hoje revisitar 10 anos depois, no sentido do seu aprofundamento, as opções então tomadas, e no sentido desta consolidação de um país que se quer um país aberto, um país tolerante, um país cosmopolita e universalista. Estou certo que, quer no nosso orador convidado, que refletirá globalmente estas tendências, quer na apresentação do relatório da doutora Catarina Reis Oliveira, teremos aqui contributos, quer para o debate parlamentar, quer para a atuação do Governo neste domínio. Muito obrigado.
Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Naturalmente, começar por saudar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. É um gosto e uma honra tê-los convosco também. Todos os convidados que aceitaram este convite ao debate. A mim compete-me este papel relativamente duplo de, por um lado, moderar, mas também apresentar depois alguns comentários depois destas duas comunicações que vamos ter já de seguida. E eu gostava exatamente de começar por saudar o nosso orador convidado, o professor Thomas Huddleston. Ele é o diretor do Programa de Migração e Integração do Migration Policy Group, onde coordena o MIPEX, já hoje aqui falado pelo Sr. Ministro, o Migrant Integration Policy Index. É um belga-americano, formado em estudos europeus, tendo o seu percurso académico passado pelas universidades de Georgetown, nos Estados Unidos, e em 2012 pela Universidade de Maastricht, onde concluiu o seu doutoramento. O Migration Policy Group, para quem possa não conhecer, é um think tank sediado em Bruxelas, que tem vindo a promover muita produção de conhecimento, muitos eventos também, aos quais, eu diria, o Alto Comissariado para as Migrações, eu próprio, temos tido o privilégio de acompanhar e de colaborar quando possível, mais acompanhar, porque o nível de produção e a velocidade de produção de conhecimento é muito elevado no Migration Policy Group. O professor Thomas falará em inglês, e eu creio que todos tinham essa informação, sobre a comparação de Portugal com outros países europeus em termos daquilo que é o enquadramento da lei da nacionalidade. So, Professor Thomas, the floor is yours. Thank you.
Good afternoon, everyone. I'm so happy to be in Portugal, a country where you all have been trying to work together to really improve the situation of immigrants and to build a diverse society, a country where facts still matter, and where we want to move forward together. I'm so happy to be here to give you an international perspective on one of my favorite laws promoting integration in Europe. I think that any time a country makes a reform of its citizenship laws, it says a lot about what that country wants to be in the future. And often researchers look at citizenship laws as the moments when countries really recognize themselves as countries of immigration. So I agree with the Deputy Minister that the 2006 law is extremely important because I believe that it really offers Portugal a coherent model for working on integration by recognizing the belonging that both immigrants and non-immigrants have to Portugal in this mobile world. Now, what I want to do in my presentation is give you an idea of why I do think that citizenship is important for societal integration and for our integration policies. I then will give you my international perspective, seeing and measuring the Portuguese law and procedures, and some data that lets you see how significant has been the impact of the Portuguese citizenship law if you compare where other countries have tried to go to work on citizenship issues. And I will end with some of my own assessments of the strengths and weaknesses of the current law and procedures, and maybe point to you some good ideas for improving the regulation in the future. So, first off, my research has shown that a country's citizenship policy is the best indicator of its integration policy. It is actually the most important thing that countries do to say whether they really believe in integration. The countries that guarantee a clear path to citizenship for immigrants are also the countries that do something in all areas of life to make sure that all citizens have equal rights and opportunities. Whereas those countries that cannot see immigrants as citizens are also the countries that do not want to help them to have equal rights and equal opportunities in society. So the change that Portugal made in 2006 is a very clear indication of all of the changes that have brought Portugal to the number two ranking in the Migrant Integration Policy Index. And so you also have to think about how the citizenship policy in Portugal has also been part of all of the changes that it's making in many areas. And sometimes we have so many changes in integration, we actually get things wrong. So, for example, countries have tried to make sure that if non-EU citizens arrive, that they have, after 5 years, some form of long-term residence, permanent residence. And some researchers imagine that this is some type of substitute, that we are actually giving a form of second-class citizenship. But this is not true. From my research, you actually see that countries like Portugal that facilitate long-term residence also facilitate citizenship. We also think about granting voting rights to foreigners. And some people say, oh, well, we don't have to do that because we facilitate citizenship. Or they say, well, actually, we won't facilitate citizenship because we're going to grant political rights to foreigners. Again, that's not true. The countries that promote citizenship also are usually trying to do a lot to make sure that foreign citizens can participate in many ways in politics. And lastly, citizenship does not stop people from experiencing discrimination. That is very true. But the countries that are trying to guarantee equal citizenship for immigrants are also trying to do the most to make sure that their laws are strong against all forms of discrimination, including discrimination on the basis of nationality. So I think that Portugal's citizenship laws say a lot about what it is trying to do in its integration policies. But I have also seen from comparative research that citizenship is a very concrete way that states can boost the integration outcomes of immigrants and make societies more integrated. Integration happens because of many factors that we cannot control. But something like citizenship policy is in our control. And opening access to citizenship can have many concrete benefits on integration outcomes. First of all, granting citizenship is the best way to secure the residence and the rights that immigrants have. This is especially important for refugees and beneficiaries of subsidiary protection who have no protection from a state, and they need a secure future and durable solution in the country they live in. International research also shows that immigrants who naturalize end up getting into more secure, dignified jobs, particularly if they are coming from more vulnerable backgrounds, more vulnerable in the labor market. Again, citizenship does not stop discrimination, but it actually boosts the fight against discrimination. Immigrants who naturalize are more likely to report discrimination because they believe that they deserve equal rights and they now feel protected in their status, as indeed they actually gain greater protection from discrimination when they naturalize because they have a stronger protection against nationality discrimination. International research also shows that immigrants who naturalize are slightly more likely to participate in various ways in politics, not just through voting, but also through civil society. Interestingly, immigrants who naturalize are also more likely to be satisfied with the state of democracy in the country that they live in. Now, they also feel better protected against xenophobia and the far right. This is not a challenge in Portugal. But in other parts of Europe, the rise of the far right particularly makes immigrants think that our democracies are not for them. And that is a real challenge if we believe that we need to build a democracy together where all people must participate. And lastly, research has shown that access to citizenship helps to boost immigrants' sense of identification with the country that they live in. Most immigrants in Europe identify very strongly with Europe, but they don't necessarily know if they're included in the national identity that they live in. Access to citizenship and strong anti-discrimination laws help to boost that sense of belonging. And lastly, generally speaking, granting equal rights and opportunities to immigrants makes their lives better, makes them feel not only healthier, but feel more satisfied with their life, just as satisfied about their lives as non-immigrants are about their lives. And we also see that investing in equal rights and equal opportunities helps to boost public opinion. These types of laws and policies, if they're communicated properly by our politicians, help to convince the public that immigrants do deserve equal rights and opportunities because they bring opportunities to society and they are not threats. We have seen some of these benefits directly when we surveyed non-EU-born immigrants in the Immigrant Citizens Survey, also in Portugal, where we found that the majority of immigrants who naturalize say that becoming a citizen has helped them to feel more settled. And large numbers have also said that it helped them to improve their job prospects, 42% in the Portuguese cities. And we've also seen that slight minorities say it helped them to become more involved in their communities or to continue their education in the country. So that's why I believe citizenship is so critical for working on integration. And now I want to give you this international perspective on what Portugal has achieved with its 2006 nationality law and procedure. As you can see here, on the access to nationality indicators in the Migrant Integration Policy Index, Portugal ranks as having the most inclusive citizenship policy. Now, Portugal made its reform in 2006, and actually we see that many other European countries are trying to go in the same direction as Portugal. And this is very significant because there is no European law that requires countries to change their citizenship laws. Countries are changing their citizenship laws as they have a more diverse population, as long as the far right does not start to create new divisions in society and actually mobilize a minority of the population against these new citizens. So countries have tried to follow Portugal by also shortening their residence requirement, by allowing dual nationality, creating some type of entitlement for children who are born or educated in the country. But there, many countries have not gone as far as Portugal, as I said, because of the difficulties of finding consensus for reform. Now, that's the MIPEX way of measuring access to citizenship. You might argue that the Migration Policy Group has been working with all of these Portuguese experts for so long that you must have warped our understanding of the country. So I wanted to share with you another set of indicators of citizenship law and procedure that were developed by the European University Institute in Florence, where they were also trying to look at how inclusive are all types of citizenship laws across Europe, with a variety of indicators that are similar to MIPEX, where you have a scale from 0 to 1, 0 to 100%. And their indicators look at all different ways of becoming citizens, not just ordinary naturalization, which is there mostly for first-generation immigrants, but they also looked, for example, at the provisions for the second generation that are born in the country. And so here you can see that Portugal also emerges on their indicators as having one of the most inclusive definitions of citizenship in terms of ordinary naturalization and in terms of jus soli or birthright citizenship. As you can see, Portugal is more advanced than other countries in similar situations, like Spain or Italy, where citizenship reform continues to be blocked. The indicators developed by the European University Institute also had a component that I worked on that was looking at the procedures, because many of you who work in this area might immediately think, well, the law says one thing, but in practice, something completely different is happening. I've heard this a lot. That's why we were very interested to try and measure what goes on in procedures. This is the subject of my PhD. And so we've tried to look at how much a state promotes access to citizenship. Do they actually inform immigrants, inspire them, and help them to apply? How complicated is the documentation that you need to become a citizen? For example, in one country where you have to live 5 years to become a citizen, you just submit an application because the government has all of the information. In another country, you must go to every municipality where you have lived and obtain a document that you lived there. You must bring a copy of all of your residence permits from the past year. You can see that across Europe, you might have to meet the same requirements, but the documents that you have to provide might create really effective obstacles for people to even be able to submit an application. We also looked at how discretionary is the procedure. Is it a right that you have and that authorities must simply implement? Or do authorities have a lot of room to decide whether or not you actually meet the application requirements? How bureaucratic is the procedure? Is it something that one person decides based on rules within a certain number of months? Or is the naturalization procedure involving dozens of authorities, each who have to provide information over months and months and months? And lastly, how strong is the judicial review? How actively are courts looking in at naturalization decisions? Now, as you can see, we looked at the ordinary naturalization law and the ordinary naturalization procedures. And generally speaking, there are very big differences across countries. For example, I naturalized in Belgium, where you only had to live for 3 years and there are no other requirements for citizenship. However, four members of the Belgian Parliament had to decide on my naturalization application, which took 2.5 years and involved absolutely no justification for the decision. So there you can see a clear difference between law and practice. It worked out in the end. The king decided to naturalize me, so I'm very happy. Portugal is one of the countries where we found that not only are the requirements facilitated in law, but they also tend to be facilitated in practice. So I think one of the important reflections is to say that the 2006 nationality law not only tried to address the obstacles in law, but it also did try to address the obstacles in practice. In fact, I have actually gone back in time and I looked at what the situation was before and after the 2006 law for ordinary applicants, for applicants from Lusophone countries, and also for spouses of Portuguese citizens, as they often have facilitated requirements. And I also, of course, looked at the residence requirement. And what you can see here is that actually for all categories of first-generation immigrants, the 2006 law not only facilitated the legal requirements, but also improved the procedures that are around for ordinary naturalization. And it not only facilitated them, but it made them more equitable. And I think this is a really important lesson from the 2006 nationality law. The nationality law tells you what it really means to be Portuguese. You before had an unequal treatment between immigrants just based on where they came from. But this new legislation tried to argue that if you speak basic Portuguese and you don't have a criminal record, you are Portuguese. You are a member of the Portuguese community and you have a right to claim that identity. That is a very strong message. Most citizenship laws are not so coherent. Here I've compared Portugal to other new countries of immigration in Europe, and I looked at how facilitated is the ordinary naturalization procedure. But then we also, from the CIT law indicators, have measures of the naturalization procedures based on reacquisition. So these are for people who are descended from former citizens. There are also similar procedures based on cultural affinity, whether you come from a country that has historical ties with the relevant country, or perhaps can prove that you have certain linguistic ties. And here you can see that most other countries in Portugal's situation are still much more favorable towards emigrants than they are towards immigrants. And the gaps are still enormous in places like Italy, Spain, Hungary, or Bulgaria. So I would argue that Portugal has a coherent model that speaks to its reality today as a new recent country of immigration that has been much more of a challenge for other new countries of immigration to adopt. This is another way of trying to get a bigger picture on the Portuguese model for citizenship, where Baubach and Fink used the CITLAW indicators to see whether countries' citizenship laws are generally expansive, so whether they are inclusive both of people who are living in the country, but also emigrants abroad, and whether they are selective, meaning are they open also to the immigrants who are living in the country, or are they privileging only certain people based on their culture or background? And as you can see, Portugal emerges as having one of the most expansive and inclusive citizenship laws, particularly compared to other countries like it that are new destination countries, like Spain or Italy, that still are rather are slightly selective and are not fully inclusive. Now, the report that will be presented later gives you many more national statistics on the impact that the 2006 citizenship law had on immigrants living in Portugal. But I can provide you some comparative statistics that shows you just how significant Portugal's achievements have been compared to other countries in Europe. Here, I show you the share of immigrants who've lived in the country for 10 or more years and have become citizens. That means that all of these people have lived in these countries long enough to be citizens. But in other countries, the legal and the procedural obstacles are so great that even after 10 years, they are excluded from common citizenship. I also show you the share of second generation who are born to two foreign-born parents to see what the situation is for the second generation. And I've also even given you a slight indication of how is the situation for refugees who have lived in the country for 10 or more years. And what you can see is that the highest share of naturalization has been achieved in Portugal and in Sweden, if you look just at the major destination countries. Other countries here are Central European countries that are not yet countries of immigration. They mostly have very small immigrant populations made up of co-ethnics from next door, who maybe even were citizens under previous regimes. But if you compare Portugal to the other major destination countries, immigrants are much more likely to have become citizens in Portugal than in any other country. Take, for example, Spain or Italy, where only one-third of immigrants who've already lived there for 10 years have been able to become citizens, and where large numbers of the second generation are still denied citizenship. It's also significant with European data to look at how the situation has changed from 2006 to today. We normally measure citizenship in terms of the naturalization rate, but that just tells you how many people become citizens every year. Another way is to look, as I've done, at the share of naturalization. Of immigrants in the country, how many have been able to become citizens? This data comes from the labor force survey in which Portugal participates. And in 2008, we, with the European University Institute, measured the situation. And at the time, only about 20% of the foreign-born in Portugal had been able to acquire Portuguese citizenship. In 2014, that jumped to 71%. And that was true for both men or women, and it was also true for those who are long settled. In the MIPEX, we also looked to see at how equitable citizenship is. As I said, some countries are very selective in who their new citizens can be. So what we did is we looked at immigrants that were becoming citizens, and we looked to see to what extent they resemble the immigrant population, you know? Are men and women just as likely to become citizens? Are people of all age groups likely to become citizens, and are immigrants of all origins able to become citizens? Based on age, gender, and nationality, we created what's called a similarity index. And this graph shows you, basically, that the immigrants who naturalize in Portugal largely resemble the immigrant population in Portugal, which suggests that the Portuguese nationality laws is one of the most equitable in practice, less discriminatory towards different groups of immigrants than many other countries, let's say, like Hungary, where you pretty much have to be an ethnic Hungarian, otherwise you have no chance of becoming a Hungarian citizen. Now, there are still, as you saw, immigrants who have not yet been able to become Portuguese citizens. I think that means that the citizenship law that is in place is still important for the integration of newcomers, and one that we need to be attentive to. For example, when we did the immigrant citizen survey in 2012, there were still a majority of the respondents who had not yet submitted an application. We asked them if they were interested, and the vast majority said that they were interested to become Portuguese citizens. So it's important to really look and see who has not been able to naturalize and whether maybe some of the legal or practical requirements are excluding them, or whether they might need some extra support in order to become citizens. I quickly looked at the immigrant citizen survey data for Portugal, and I saw that those people who were interested but had not had applied tended to have more limited knowledge of the Portuguese language, less likely to say that they knew an immigrant NGO, which means that they might not know where to turn for support, and less involved politically. So you might think about who are these people who have not, these particularly newcomers, who have not been able to become citizens. Now, just to wrap up, how long do I have?
6 minutes.
6 minutes, perfect, okay. I wanted to give you the assessment of the strengths and weaknesses of the current Portuguese law and procedures based on the analysis that we did for the Access to Citizenship project. I included some of the results from that project on a table outside if you're interested to learn more. The first points to say is that the 2006 nationality law provided many opportunities in law and in practice that must be maintained. So the legislation was very inclusive on ordinary naturalization, use solely, and dual nationality. And it also tried to limit the discretion and bureaucracy in the ordinary procedure and try and introduce some promotion measures to inform and support immigrants who wanted to become citizens. Now, when the research was done, if you looked at the law, we did not see many obstacles actually in the law. For example, the one major obstacle that we did see, if you look at the legislation, is that there are no specific facilitations for refugees, stateless persons, or beneficiaries of subsidiary protection. Facilitation for refugees is required by the Geneva Convention and also by the European Convention on Nationality. Of course, you could argue that Portugal already facilitates the entire procedure for all groups. However, it is important to look and see if people under international protection might face some specific obstacles in their naturalization procedure. And the research suggests that two are critically important. The first is to not require any documents from their country of origin. Not surprisingly, it's rather difficult for someone who has had to flee the country in order to then later on obtain documentation. But the second is that it might be difficult for refugees or stateless persons or beneficiaries of subsidiary protection to prove their identity. Which was rather surprising for me in my research, because if we grant someone protection, it's a bit surprising that we don't feel like we know enough who they are in order to make them our citizens. But this can be a particular challenge that emerges in the naturalization procedure, where refugees, stateless persons, or beneficiaries of subsidiary protection might not have a birth certificate or a passport or other documentation that's provided. So generally speaking, it's important to create a procedure for anyone who has difficulty to prove their identity to have a way to have a legal affirmation of their identity. Some countries have this, usually through the judiciary or through justices of the peace, to create a feasible alternative. So again, there were a few obstacles that we found in the law. However, we did find that there were certain obstacles that existed in the procedures. Portugal did less well on our SIT-IMP indicators of procedure than it did on its SIT-LAW indicators about the law. Now, what might have been some of those administrative obstacles? Again, requiring documentation from the country of origin is not just an obstacle for refugees, but it can create a serious cost, particularly for those people from faraway countries, where, well, you might complain about Portuguese administration, they might complain seriously about the administration of their countries of origin. So generally speaking, it's a good idea to remove these types of requirements or to provide objective exemptions for people, for country of origin documentation. Secondly, my PhD is suggesting that documentation really matters for many immigrants, and in a way that surprises us. Many of us are have been trained as lawyers or political scientists. We work in parliaments. We attach a lot of importance to the law, and we normally interpret our own possibilities in life by checking what the law says. And so if we encounter a bureaucrat who might not be properly informed and who tells us that we actually are not entitled to something, we are likely to challenge that person and to maybe even educate them on the opportunities that we have in law in order to make sure that they understand. That is not the case with many normal people, which we are not, and certainly not the case for many immigrants who learn about citizenship by going to the municipality or going to an official and being told what they must do in order to become a citizen. So the documents that they are required to provide actually might tell them more about their right to citizenship and how Portugal sees them than the law does. So by requiring documentation that is inflexible or inappropriate, we might be sending the wrong message about citizenship than we intend. So, for example, language knowledge. I think it's important to make sure that people can prove their language knowledge through any legal means necessary, from any accredited educational body in Portugal or perhaps from other Portuguese-speaking countries, and certainly from the Portuguese for All courses. Because many people who actually do speak basic Portuguese will be turned off if they feel like they are being required disproportionate documents that are actually not appropriate. Besides language knowledge, I think it's also interesting to look at criminal record requirements, where when someone has actually paid back their time to society and are now out and equal citizens, that they are also guaranteed equal citizenship in practice, and their conviction does not haunt them for the past. A number of the Nordic countries have tried to come up with clear waiting periods to explain that anyone who has a criminal record and has served their time can objectively, after a few years, apply for citizenship so that they know that their judicial record will be forgiven in the naturalization procedure. Now, the challenge that was mentioned earlier of delays is a very common problem across Europe. There are ways to try and address it by establishing legal limits to the procedure. But, of course, the most important is to make clear that the procedure cannot be extended except based on very specific exceptions. And, if you want to be so bold, to put in place sanctions for not respecting the procedure. We found very few cases, but they do exist, where a lack of response from the authority is taken as an automatic acceptance of the application. Another way to try and make the perspective, the procedure more objective, is to make sure that applicants can clearly appeal if they have had a no answer from the administration, or, for example, if they have been rejected on a language test and they do not find that it is objective, that they might also be able to challenge the procedure. So there might be ways to try and regulate the length of the procedure in law, but often our procedures fall behind because we do not provide proper resources to the processing of these applications. So it might also be important to look and see if there is a way to make sure that the caseload is properly dealt with, so backlogs are not created. Just to skip over these last slides. To conclude, I would argue that Portugal does have one of the most coherent models for working on citizenship and on integration by arguing that immigrants have a belonging to Portugal. And this has made Portugal one of the leaders in the developed world for working on integration, particularly a leader compared to other new destination countries. I think we can easily compare Portugal to other countries and see where it would have been without the 2006 nationality law. This law and the procedure that it put in place is responsible for boosting citizenship interest and uptake among immigrants. And as I noted, this has many positive effects in many areas of their lives. Now, looking to the future, I think it's very important that we talk about the citizenship regulation and make sure that the administration addresses a number of these problems in practice. I'm not sure that this rises to the level of really being a revision of the citizenship law in itself. I'm not sure if this really sends a different message to the overall public. But I would argue that these few obstacles that you will find in practice do matter. My research for my PhD is suggesting that it not only affects whether or not immigrants are able to become citizens, but it even affects whether they are interested in citizenship, because it's the types of promotional measures and documentation and decision-making that is required that tell many people in practice whether or not they belong. And so I hope that looking to the future, Portugal can find a way to live up to the words and principles in the 2006 nationality law and in its model for citizenship and integration for the future. Thank you very much.
Thank you. Thank you very much, Professor Adelson. Really in-depth thoughts and food for thought for the rest of this evening. We will now proceed in Portuguese to Catarina Reis Oliveira. Passamos à apresentação do caderno temático OM número 1, precisamente subordinado ao acesso à nacionalidade portuguesa, os 10 anos da lei em números, pela professora Catarina Reis Oliveira, nossa colega no Alto Comissariado para as Migrações, especificamente integrada na equipa que coordena o Observatório das Migrações. O Observatório, como alguns de vós poderão conhecer, é a unidade de produção de conhecimento que no Alto Comissariado tem por missão o estudo e acompanhamento estratégico e científico das migrações, bem como a recolha, análise e difusão de informação estatística acerca deste tema. O OM foi criado em 2002, faz agora o seu 15º aniversário, e é responsável pela promoção, publicação e lançamento de já centenas de estudos, bem como a organização de conferências de grande relevo para a compreensão em Portugal dos fenómenos migratórios. O mote do Observatório é conhecer mais para agir melhor, pelo que estou em crer que esta apresentação será novamente um contributo nesse sentido, pelo menos a nossa expectativa é sempre a melhor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Têm todos na vossa fórmula?
Mas, ok, obrigada. Têm todos na vossa posse a publicação em si. A ideia desta apresentação é, de alguma forma, fazer aqui uma viagem por aquilo que têm de forma mais detalhada no relatório e fazer aqui alguns destaques, atendendo também aquilo que foi a apresentação do Thomas, em que nós temos aqui, de facto, alguma informação comum que fomos utilizando em termos de fontes internacionais. Um enquadramento muito rápido, até porque tanto o Sr. Ministro como o Sr. Deputado referiram logo na sessão de abertura a importância da noção de cidadania e da forma como o estatuto que define a cidadania, por natureza, cria direitos e obrigações aos cidadãos e define o universo de pertencentes a um Estado. E exatamente nesta vertente de quem define e o conjunto que faz parte desse Estado, que alguns investigadores acabam por alertar, no fundo, também como isto acaba por refletir consequências para o combate ao envelhecimento demográfico, como o Sr. Ministro também referia logo na introdução, mas também como reflete a história migratória de cada país ou o seu passado, nomeadamente colonial. Em termos práticos, e todo o enquadramento que foi feito também pelo Thomas ajuda para entrarmos aqui um bocadinho nos conceitos, existem várias formas e várias modalidades de adquirir a nacionalidade. Quando estamos aqui a falar da concessão da nacionalidade, temos logo dois grandes conjuntos, as aquisições e as atribuições. E para os leigos parece a mesma coisa, mas efetivamente estamos a falar de universos distintos. Nas atribuições estamos a falar de nacionalidade originária, quando nas aquisições estamos a falar de nacionalidade derivada. E depois temos aqui todo um conjunto de noções associadas àquelas que são aquisições de nacionalidade ou atribuições por nascimento, ou retrospectivamente pelo nascimento dos ascendentes, ou de forma automática, portanto, a atribuição da nacionalidade de forma automática, ou por pedido, e quando é por pedido, remete para aquilo que o Thomas detalhava relativamente aos requisitos que estão associados ao cumprimento de condições para conseguir pedir esse requisito. E, portanto, há aqui todo um conjunto de universos que vamos estar aqui a falar, mas só para dar aqui um breve enquadramento, para estarmos todos a perceber o que é que se está a falar. Nesta noção do conjunto do universo de cidadãos que pertencem a um Estado, de alguma forma seria tudo mais simples, se assim se pode dizer, se não existissem migrações, se não houvesse pessoas que se transferissem de um Estado para outro, porque se não acontecessem as migrações, de alguma forma nós tínhamos aqui uma tradução direta entre os residentes de um Estado e os seus nacionais. Ora, as migrações complexificam, de alguma forma, aquilo que é a noção de cidadania. Não só por aqueles que saem e que, de alguma forma, levam uma nacionalidade do seu país de origem para outro destino, onde vão, no fundo, de alguma forma, para outro Estado que não tem essa nacionalidade, seja daqueles que entram e trazem a nacionalidade do seu país. E, portanto, o que acaba por acontecer é que os regimes de cidadania que têm sido revistos, de alguma forma, acabam por, de alguma forma, reagir a esta dinâmica migratória. E foi aquilo que também o Thomas acabou por refletir um pouco quando estávamos a falar dos vários países da União Europeia e que têm, de alguma forma, diversidade de reação a esta experiência migratória. Mas a mensagem é muito evidente, não há um modelo único, o próprio Thomas referia a isso, nem ao nível do contexto comunitário é definida uma política comum para o regime de cidadania. Em termos muito rápidos e daquilo que também, pegando aqui de algumas questões que na sessão de abertura também foram abordadas, o que nós estamos aqui perante é, em Portugal, nós tínhamos uma lei da nacionalidade de 1981 e que, como o Sr. Ministro referia logo na introdução, refletiu de alguma forma a dinâmica do país da época, estávamos num país que estava de alguma forma a querer manter os seus laços com o fluxo emigratório que tinha vivido nas décadas anteriores e estávamos num país numa transição para a entrada para a atual União Europeia, o que refletia de alguma forma uma dinâmica própria. A partir de 2006 há de facto a consciência de que Portugal mudou e Portugal já não é o país apenas de emigração, é também um país de imigração e que precisa de alguma forma responder no fundo a esta nova realidade do país.
Ora, foram estas mudanças que estiveram na base, de alguma forma, da mudança do regulamento. Não mudou a lei da nacionalidade, mas mudou o enquadramento legal que regula a prática ou regula o procedimento da lei da nacionalidade a partir de 2006. E estas mudanças, estamos a falar muito ao nível do detalhe relativamente aos canais de acesso à nacionalidade, em que, como iremos mostrar estatisticamente, estavam muito focados no princípio do ius sanguinis, portanto, na questão da nacionalidade, da herança, da tal ligação à imigração portuguesa, e Portugal passa rapidamente a conciliar com outros dois princípios. O princípio do ius soli, para efetivamente conseguir, de alguma forma, acolher quem nascia no território e que, de alguma forma, ao fim de um tempo, ao fim de um conjunto de requisitos, poderia rapidamente adquirir a nacionalidade, mas também através do ius domicilis, liberalizar de alguma forma a naturalização que, efetivamente, como inúmeros estudos haviam demonstrado, não só nacionais, mas também internacionais, a naturalização em Portugal estava efetivamente bloqueada. E, portanto, o que temos aqui é, destas mudanças a partir de 2006, rapidamente se percebe aqui efeitos muito visíveis, como iremos mostrar ao nível dos dados, na questão da aquisição e da atribuição da nacionalidade portuguesa. Mas estas mudanças não se fizeram só sentir no contexto nacional, e essa é a parte mais relevante também, é que tiveram consequências também ao nível internacional. Rapidamente Portugal passou da cauda para o topo, como o Thomas também demonstrou, em termos daquilo que é o seu enquadramento legal e as consequências práticas que tem ao nível de quem consegue adquirir a nacionalidade. Então, o que fizemos também neste estudo, e utilizámos a mesma fonte, de alguma forma, em alguns dos slides que vou mostrar, utilizámos as mesmas fontes que o Thomas, foi que, efetivamente, isto é um mapa de 2004, em que a referência para todos os mapas e todos os gráficos que nós vamos apresentando ao longo deste PowerPoint é que o azul é a má notícia, o verde escuro é a muito boa notícia. E, portanto, Portugal estava na cauda das más notícias, em que, efetivamente, a percentagem de pessoas que adquiria ou que tinha acesso à naturalização por total de residentes estrangeiros era de apenas 0,3%. Portanto, estávamos no grupo de países que pior promovia a naturalização entre a sua população estrangeira residente. Portanto, isto são dados da OCDE. Quando nós mudamos para 2014, passamos imediatamente para o extremo oposto. Passámos do azul escuro para o verde escuro, com uma percentagem de 5,3%. Portugal aumentou 5 pontos percentuais de 2004 para 2014, acompanhado só por países como a Suécia e a Hungria, sendo que a Hungria, como o Thomas já referia, é um regime específico associado à aquisição da nacionalidade por étnicos de países vizinhos, portanto, em termos práticos, acaba por não contar, como o Thomas também referia. Mas esta evolução muito rápida, que acaba por, no contexto da OCDE, ser, no fundo, Portugal é aquele que evoluiu mais positivamente e mais rapidamente em tão pouco tempo, e no extremo oposto temos a Áustria, que evoluiu negativamente para o extremo oposto pela negatividade, não se vê, portanto, acaba por refletir não apenas os enquadramentos legais. Portanto, nós já sabemos, e foi logo muito evidente nos discursos da sessão de abertura, houve uma mudança legislativa e, de facto, é evidente, e há vários estudos internacionais, como o Thomas também fazia aqui uma breve viagem por eles, que focam muito a questão de os impactos da lei ao nível da evolução das concessões de nacionalidade muito ligados, ou são muito imediatos. Sem prejuízo, portanto, e aí estaríamos ao nível da estrutura de oportunidades, em termos dos bloqueios, as oportunidades que são definidas tanto na lei como nos requisitos que estão associados, e a mensagem do Thomas foi muito importante, na perspectiva de não olhar apenas para o texto da lei, mas olhar também para os requisitos que estão subjacentes a essa lei, porque a lei pode ser favorável, mas os requisitos podem criar bloqueios, mas estamos ao nível da estrutura de oportunidades. Mas, para além disso, o que o estudo procurou também estudar foi não apenas perceber os impactos da lei, mas também ver o outro lado da equação, ou seja, não falar só da oferta, a oferta do enquadramento legal, mas também perceber qual é a procura desse enquadramento legal. Quais são as características dos indivíduos que procuram a cidadania? Então, olhar nesta dupla vertente em que, perante um universo de pessoas que está enquadrada pela mesma lei da nacionalidade, até que ponto é que tem a mesma motivação ou não para adquirir a nacionalidade, percebendo que aqui também é uma dimensão importante e explicativa. Começando então pelo aquilo que é o enquadramento legal e perceber um pouco quais são os impactos que teve então esta mudança a partir de 2006 na realidade portuguesa, por comparação primeiro ao contexto internacional, neste caso mais focado no contexto europeu. Sabemos que a Europa é, por tradição, um contexto em que aposta no ius sanguinis. Não é de hoje, de alguma forma, houve sempre esta, portanto, foi sempre, de alguma forma, países de emissão de pessoas, países de emigração, nomeadamente foram povoar os Estados Unidos, e, portanto, fez com que os seus regimes de cidadania tivessem sempre focados no ius sanguinis. O que é que acaba por demonstrar este tipo de índices, e aqui recorrendo ao mesmo índice que o Thomas referiu sobre o EDU Citizenship, é que efetivamente a Europa acaba por ser uma mancha verde neste caso, que é, ou seja, valores muito elevados relativamente à proteção do ius sanguinis. Quando estamos em valores muito verdes, como referia antes, estamos a falar de práticas muito inclusivas naquela dimensão. Se estivermos no azul, estamos a falar de políticas que acabam por ser restritivas ou não inclusivas relativamente àquele princípio. Portanto, ao nível do ius sanguinis, é muito evidente. A média da União Europeia relativamente a este princípio é de 0,92 no índice e Portugal tem 0,94. Portanto, ainda assim, há de facto um reconhecimento e uma importância de continuar a salvaguardar o acesso à nacionalidade para os seus descendentes de portugueses emigrantes ou para manter esta ligação aos portugueses que se mantêm lá fora. Quando nós analisamos o princípio do ius solis, é que o mapa mostra-se bastante distinto. E aqui começa, efetivamente, a diferença de Portugal com os restantes países da União Europeia. Se Portugal, efetivamente, não apenas concilia o ius sanguinis com o ius solis, ou seja, a proteção de quem nasce em território português, a maioria dos países da União Europeia não o faz. E, efetivamente, acaba por não salvaguardar, de alguma forma, as segundas e terceiras gerações, ou o acesso das segundas e terceiras gerações de imigrantes à nacionalidade nesses territórios. A maioria dos países o que faz é que cria condições relativamente àquilo que é o acesso da segunda e terceira geração com requisitos associados, por exemplo, ao número de anos de residência, que para muitas vezes acaba por ser número de anos elevados. A média da União Europeia, por isso, acaba por ser neste índice de 0,34, enquanto que Portugal surge no topo, salvo erro, em 86, 0,86, e, portanto, no topo dos países que promovem o ius solis. Só acompanhado, peço desculpa, pela Irlanda. Neste momento, Portugal e Irlanda são os países mais favoráveis ao ius solis. Quando analisamos a naturalização comum, e o Thomas também já referiu aqui, Portugal também tem surgido destacado desde 2006. E, efetivamente, foram criados inúmeros canais novos de promoção da naturalização, e já iremos entrar em detalhe de perceber como é que isso gerou uma mudança profunda naquilo que foi nos pedidos de naturalização e nas concessões de naturalização, mas o panorama europeu mostra também aqui bastantes diferenças, em que Portugal está efetivamente como o país mais favorável na promoção da naturalização, assume o primeiro lugar comparado com os restantes países, com 0,95 do índice, quando a média dos países da União Europeia é de 0,56, portanto, bastante longe. Em termos de preocupação que é de lançada neste índice, e o Thomas também tocou nisso, está muita a questão da discricionariedade das autoridades. Há países como a Bélgica, por exemplo, em que só fazem o requisito dos 3 anos de residência, o que pareceria mais favorável do que o contexto português, por exemplo, que solicita 6 anos, mas na realidade depois em termos da prática da lei, em termos dos requisitos, que o índice também mede, temos uma grande discricionariedade das autoridades, como o Thomas falou na primeira pessoa da sua própria experiência, que faz com que neste índice os resultados não sejam tão favoráveis nesses países como na Bélgica. Outra dimensão também que o índice aprofunda é a questão da naturalização por afinidade cultural, ou seja, são os mecanismos que a lei ainda assim prevê para proteger relações históricas ou culturais, em que talvez o exemplo mais feliz e que nós abordamos no nosso relatório seja o exemplo dos sefarditas, que o Sr. Ministro também referiu na sua abertura, exatamente na perspectiva de há aqui uma grande, ainda assim, uma janela para salvaguardar afinidades culturais que existem nos vários países. E Portugal, neste âmbito, também surge como um dos contextos favoráveis que ainda assim prevê estes mecanismos de proteção da afinidade cultural. Ora, deste panorama, de alguma forma, em que rapidamente se percebe como é que Portugal tem-se vindo a afastar pela positiva relativamente aos restantes países europeus, há também aqui outras duas preocupações que vários estudos internacionais alertam e que o Thomas, no seu discurso, também acabou por chamar a atenção. Que é, por vezes, não é só o que está na lei, ou de alguma forma aquilo que são os requisitos muito abstratos que estão subjacentes, mas é também outras dimensões mais práticas que acabam por influenciar a evolução das concessões da nacionalidade. E destacava aqui duas que acabamos por depois recuperá-las também quando estivemos a estudar o caso português. Este mesmo estudo do Edu Citizenship aprofundou a questão dos custos associados aos processos de aquisição ou atribuição da nacionalidade, dando nota que há aqui uma grande variação nos países europeus, havendo países que não cobram nada, como o caso da Estónia, a França, a Hungria, a Polónia e a Espanha, mas também havendo países em que, no extremo oposto, que está a Áustria e a Suíça, a cobrar acima de 2 mil euros por processo de concessão da nacionalidade. Portugal, o valor médio que os investigadores identificaram foi um valor médio de perto de 200 euros. Portugal está entre os países que cobrando, cobram menos no universo europeu. E, portanto, perceber até que ponto é que o custo associado ao procedimento também pode ter um efeito desmobilizador de procurar, no fundo, o acesso à nacionalidade. Outra dimensão importante e que, de alguma forma, o Thomas também abordou é a questão da duração do procedimento. Se é certo que às vezes a lei define claramente, e tem que definir claramente, o número de anos associado ao tempo de residência, por exemplo, como um requisito prático daquilo que é o direito de aceder à nacionalidade, depois existe todo o tempo processual que às vezes acrescenta bastante ao tempo que duraria, no fundo, poder adquirir a nacionalidade e acontecer aqueles resultados que o Thomas também referia, em que temos pessoas que residem há 10 anos num país da Europa, mas que ainda assim não adquiriram a nacionalidade. Porque existe depois, para além do tempo que a lei exige de residência, todo o tempo processual que está por cima desse período. E aí Portugal surge como o terceiro país em que os imigrantes têm de aguardar menos tempo. Ao nível da prática da legislação, o estudo alerta, porém, à questão de que a maioria dos procedimentos legais, e o Thomas acabava a sua intervenção referindo exatamente isto, a maioria dos procedimentos legais não definem claramente ou explicitamente quanto tempo vai demorar o procedimento. Ou, definindo quanto tempo vai demorar o procedimento, se há consequências legais para as autoridades se não respeitarem esse tempo legal. Em síntese, de alguma forma, relativamente ao enquadramento legal, é explicitamente definido, ou de alguma forma, muito resumidamente, aquilo que acabei de demonstrar, é que há efetivamente princípios associados ao enquadramento legal ou requisitos jurídicos que fazem inferir, de alguma forma, uma evolução mais positiva ou mais negativa daquilo que são as concessões da nacionalidade. Mas, para além disso, existem então outras características que estão associadas ao universo de residentes, ao universo de populações, à tal dimensão da procura. Não é só a oferta do lado do enquadramento legal, é também a dimensão da procura de quem procura a nacionalidade. Que características é que faz aumentar a procura dos indivíduos? A este nível, também recorremos de alguma literatura e de alguns estudos em que estabelecem, daqui de forma muito sucinta, estas hipóteses que acabam por demonstrar por vários países. Desde logo que a taxa de aquisição da nacionalidade, ou o interesse por adquirir a nacionalidade, aumenta em função das características do país de origem. Países subdesenvolvidos ou imigrantes que vêm de países menos desenvolvidos aumentam, de alguma forma, a sua motivação para adquirir a nacionalidade do país de destino, se esse país de destino tiver uma economia ou for um contexto mais desenvolvido. Outra dimensão, talvez essa mais evidente e que já várias vezes recorremos a ela, está associada aos números, aos anos de residência. Portanto, imigrantes que estão mais anos a residir no país de acolhimento tendem, de alguma forma, a aumentar a sua propensão para procurar a nacionalidade. Outra dimensão importante e particularmente importante, como veremos nos dados portugueses, tem a ver com a questão da língua do país de origem ou a língua materna dos imigrantes, aumentando a prevalência da aquisição da nacionalidade por aqueles que vêm de países que falam a mesma língua do país de destino. Outra dimensão muito importante e que o Thomas também tocou e voltaremos a ela, tem a ver com o próprio regime de cidadania do país de origem. Na maioria das vezes estamos focados na forma como o regime de cidadania do país de acolhimento define oportunidades ou bloqueios, sem perceber que para a decisão do imigrante, neste caso, adquirir a nacionalidade, também está associado àquilo que é as características do seu regime de cidadania de origem, porque esse interfere na sua decisão de querer adquirir a nacionalidade. Em termos práticos, como iremos demonstrar, tem a ver efetivamente se é possível manter a dupla nacionalidade, se acrescentar nacionalidade e não, de alguma forma, perder a nacionalidade de origem em casos, por exemplo, em que os imigrantes têm a intenção de regressar aos seus países de origem. Outros estudos mais recentes falam também como a fragilidade do mercado de trabalho, da sociedade de acolhimento ou a crise, pode despoletar também o interesse dos imigrantes em adquirir a nacionalidade como uma forma de salvaguardarem a sua situação na sociedade de acolhimento. Outra dimensão importante, como veremos, tem a ver com o acesso a direitos. Se os imigrantes percepcionarem que ganham mais direitos enquanto nacionais, porque há direitos que estão restritos aos nacionais, aumenta também o seu interesse em adquirir a nacionalidade do país de acolhimento, exatamente porque lhes vai conferir mais direitos, nomeadamente os direitos políticos. Regressava então aqui a este que é o mapa do mundo relativamente à permissão ou não da dupla nacionalidade. E é importante ver desde logo, e colocava aqui, portanto Portugal está a verde, exatamente porque permite a dupla nacionalidade, é tolerante à dupla nacionalidade, sendo opcional para quem pede a nacionalidade portuguesa, de alguma forma a abdicar ou não da sua nacionalidade de origem. O Estado português define-se então no conjunto dos países mais tolerantes relativamente a estas múltiplas cidadanias que os indivíduos podem ter. É importante, no entanto, perceber de onde é que vêm os imigrantes que estão residentes, nomeadamente em Portugal, porque os regimes de cidadania do seu país de origem inferem na decisão dessas pessoas para adquirir a nacionalidade. Desde logo, à cabeça temos países como a China, que não permite a dupla nacionalidade, a Índia, o Bangladesh, que não permite a dupla nacionalidade, ou a Ucrânia, que não permite a dupla nacionalidade. E isso também influencia, de alguma forma, como veremos nos dados, os resultados de maior ou menor prevalência de adquirir a nacionalidade, no fundo, a nacionalidade portuguesa. Quando temos países como todos os PALOP ou o Brasil, que permitem a dupla nacionalidade. Se calhar vou passar este, o Thomas acabou por falar nele, que era do Immigrant Citizen Survey. Entramos então naquilo que é a realidade portuguesa e, de alguma forma, mostrar aquilo que mudou, não agora em termos do enquadramento legal, mas em termos daquilo que são os resultados visíveis ao nível dos números das concessões da nacionalidade. É verdade que nem em todos os fenómenos sociais torna-se tão visível consequências de uma mudança legislativa, mas aqui, efetivamente, há uma clara mudança a partir de 2007. Não apenas nos processos que são entrados de pedidos, portanto há aqui uma percepção clara de que há mais pessoas interessadas em adquirir a nacionalidade e a solicitar a nacionalidade, como ao nível das decisões positivas relativamente à concessão da nacionalidade. Nos últimos 10 anos, cerca de 500 mil de pessoas solicitaram a nacionalidade portuguesa, das quais 402 mil adquiriram a nacionalidade. Portanto, com uma média de 40 mil ao ano, novos cidadãos portugueses. Ao nível das atribuições e das aquisições, também é muito visível o que é que muda de 2006 em diante. Até 2006, o que nós tínhamos era as aquisições da nacionalidade a serem mais importantes do que as atribuições, tendência que aliás, se mantém depois de 2007, ainda que aumente a distância entre uma e outra, Mas mais importante do que isso é perceber, no fundo, onde é que nós estávamos e onde é que passamos a estar. Entre 97 e 2006, nós tínhamos ao ano cerca de 5 mil processos deferidos por ano de concessão da nacionalidade. A partir de 2007, a média passa para 40 mil, portanto estamos a falar de 7 vezes mais pessoas a adquirir a nacionalidade por ano. Perceber também relativamente a que tipo de concessão de nacionalidade se está a falar. Portanto, quando iniciei o enquadramento mais teórico, se assim se pode dizer, explicava que existem vários canais de aquisição da nacionalidade, existem várias vias. E, efetivamente, o que se observa é que, neste momento, é a via da naturalização, portanto, aquisições de nacionalidade por naturalização, que neste momento se assumem como o principal canal de aquisição da nacionalidade portuguesa em Portugal, a rondar os 40% do volume total de concessões da nacionalidade. Por sua vez, as aquisições de nacionalidade por declaração de vontade, e estamos a falar de pessoas que casaram com o nacional português, ou numa situação de adoção, portanto, situações em que a pessoa que solicita porque muda alguma coisa na sua vida, e portanto há uma declaração de vontade e intenção de adquirir essa nacionalidade, que esta importância relativa diminuiu bastante, e já irei demonstrar relativamente àquilo que era nos 10 anos anteriores a esta revisão da lei, em que efetivamente temos aqui numa ordem dos 15%. Ao nível das atribuições, temos no fundo a outra fatia principal, o que contraria de alguma forma aquilo que eram as tendências da década anterior. Em termos, outra dimensão muito importante e que tem a ver um pouco com aquilo que é a prática da lei e que o Thomas também referia, é que muitas vezes estamos focados naquilo que é o volume de processos entrados e o volume de processos que têm decisão positiva. Mas estes números também são relevantes para falar um pouco também daquilo que são as taxas de indeferimento, aquilo que alguns autores alertam de que são, de alguma forma, um indicador indireto do que é que corre menos bem na prática da lei. E, rapidamente, conseguimos ver, em termos daquilo que é, por um lado, a taxa média de indeferimento, ou seja, o número de pessoas a quem é recusada a concessão da nacionalidade por volume geral de processos que entraram, de pedidos de nacionalidade, em que, desde 2007, a taxa média de indeferimento é de 6,8%. Sendo que, em termos de média de, no fundo, os processos que são concluídos por ano face ao total de processos que deram entrada em cada ano, estamos em cerca de 84% dos processos, ou seja, há aqui uma capacidade de reação que é relativamente boa, falando até de algumas situações em que há anos em que é de 105%, por exemplo, ou seja, houve mais processos decididos naquele ano do que o número de processos entrados, o que reflete de alguma forma às vezes anos que transferem processos de um ano para o outro e, portanto, naquele ano foram particularmente eficientes as autoridades a decidir. Mas mais relevante do que isto é comparar com aquilo que acontecia antes. E se focarmos agora apenas na naturalização, estávamos em taxas de indeferimento na ordem média de 18,5%, quando a média atual é de 6,6%. Portanto, o número de casos que eram rejeitados por total de casos que deram entrada de pedidos de naturalização. Portanto, a taxa de recusa era maior para um universo de processos entrados que era bastante menor. Estávamos a falar de 7 vezes menos processos entrados do que aqueles que entram atualmente. E relativamente àquilo que era, no fundo, a taxa de decisão por universo de processos que deram entrada face àqueles que são resolvidos, não estamos a dizer se foram aceitos ou foram recusados, também aqui a percentagem era de alguma forma bastante distinta. Estávamos na ordem dos 51% de processos decididos por ano face ao número de processos entrados, quando atualmente a média nos processos de naturalização é de 94% face àqueles que entram, a decisão que é tomada. O que também reflete de alguma forma aquilo que é o caráter, que era aquilo que o Thomas refletia relativamente ao caráter discricionário que as autoridades podem ter. É uma decisão objetiva, estão cumpridos os requisitos, é uma decisão rápida. Tá, check, check. Enquanto que anteriormente, e isso era documentado na literatura, havia bastante discricionariedade das autoridades. Cumpridos requisitos, não havia necessariamente uma decisão naquele sentido. Portanto, poderia haver aqui outros argumentos ou até não haver argumentos, como o Thomas falou no caso de Belga, e portanto há aqui também aqui o efeito daquilo que é a prática da lei. A outro nível, o que se procurou também fazer foi não olhar apenas para os números, mas também ir um bocadinho perceber alguns casos qualitativos. Se é certo, como o Thomas também demonstrou, que ao nível europeu Portugal destaca-se pela positiva relativamente aos requisitos que cumpre, ou seja, há de facto oportunidades que estão previstas no enquadramento legal e que se repetem ao nível dos requisitos da prática da lei. Mas ainda assim procuramos tentar encontrar aqui fontes qualitativas relativamente àquilo que corre menos bem, ainda assim. O que recorremos foi a duas fontes. A principal foi os relatórios do Provedor de Justiça e perceber o número de queixas que o Provedor de Justiça recebe de processos de concessão da nacionalidade que não correm bem. E um focus group realizado no âmbito do projeto europeu também do EDU Citizenship, que procurava exatamente perceber o que era a prática da lei que corria menos bem. Este quadro que acaba por demonstrar é exatamente esta importância relativa do universo de queixas no volume total de queixas que o Provedor de Justiça recebeu, ou seja, queixas de nacionalidade por relação ao volume geral de queixas. Desde logo aqui uma preocupação. Antes de 2005, o Provedor de Justiça não desagregava a informação para a nacionalidade e, portanto, a percentagem na realidade só se consegue começar a tornar evidente a partir de 2005. Ainda assim, analisámos os relatórios de 2001 em diante, porque em termos qualitativos conseguíamos ter noção de alguns casos e de alguns desafios que se colocavam na lei. Desde logo, que estas queixas globalmente demonstram, em especial antes de 2009 é ali um ano de mudança em que, se repararem, as queixas passam de 14% das queixas do Provedor de Justiça eram sobre o regime de cidadania e a partir de 2009 passam na ordem dos 3%, estabilizando, peço desculpa, não se vê, mas em 2016 e 2015 na ordem de 1% neste momento. Então, em termos práticos, o que é que aparece recorrentemente? Apareceu nos focus group e aparece também nos relatórios do Provedor de Justiça. Desde logo, a questão das provas da língua portuguesa. É do conhecimento que, efetivamente, para a aquisição da nacionalidade, os cidadãos precisam de fazer provas dos seus conhecimentos de português, sendo que o Sr. Ministro referiu logo à entrada, que havia também aqui, de alguma forma, um desafio associado àqueles que vinham de países de língua materna portuguesa e que, em alguns casos, também tinham de provar, sendo um desafio que é referido recorrentemente nos relatórios do Provedor de Justiça relativamente a menores que já nasceram em território nacional, herdaram simplesmente uma nacionalidade dos pais, mas que ainda assim tinham que fazer testes de português ou de adultos analfabetos. Outra grande dificuldade que nós já antevíamos é exatamente a questão da dupla nacionalidade. Se é certo que este obstáculo não é um obstáculo criado por Portugal, e é muito importante perceber isto, portanto o regime português permite a dupla nacionalidade, a verdade é que depois há alguns países de origem, que não permitindo a dupla nacionalidade, inibe ou dificulta a decisão de quem quer adquirir a nacionalidade portuguesa, porque lhes é exigido abdicarem da sua nacionalidade de origem. Outro grande tema recorrente nos relatórios do Provedor de Justiça é então a duração dos processos, ainda que, como já tenha referido, há aqui uma mudança profunda que se torna-se muito evidente a partir de 2009. Até 2007 era muito evidente uma série de reclamações associadas, por exemplo, à questão do pagamento de taxas de urgência, que não se traduziam em nada porque os processos demoravam bastantes anos, o que parecia aparentemente uma contradição para o Provedor de Justiça. A partir de 2009, como o próprio Provedor de Justiça alerta, há aqui uma mudança qualitativa profunda relativamente a esta... Era 45 minutos? Ok, peço desculpa, pronto, isto já não é nada relevante, vou passar à frente. Pronto, outra dimensão que aparece é os custos dos processos, a discricionariedade das autoridades, muito evidente até 2007, nomeadamente em processos de naturalização, em que efetivamente havia uma série de pessoas a reclamar que, cumpridos os requisitos, ainda assim o processo tinha sido indeferido de naturalização. Um desafio que é importante aqui referir é a questão das provas de residência, em que surgem algumas contradições na interpretação daquilo que é, ao longo do nosso território, daquilo que é uma prova de residência ininterrupta durante um conjunto de anos. Talvez falar aqui de duas situações que são complexas e que persistem relativamente aos estudantes dos PALOP que vêm ao abrigo de acordos e que, por isso, perante a lei, são obrigados a regressar ao país de origem ao fim de concluídos os estudos, mas ainda assim solicitam a nacionalidade. E, portanto, cria aqui um conflito de enquadramentos legais e de direito internacional também a este nível. Outra dimensão muito importante é relativamente então às provas documentais que o Sr. Ministro também falou logo na sessão de abertura, nomeadamente relativamente ao registro criminal ou outra documentação relevante de países de origem que de alguma forma têm dificuldade em dar provas, nomeadamente pessoas que nunca passaram por esse país, já nasceram em território. Então vamos então àquilo que os números também nos dizem e vou tentar ser muito rápida pedindo desculpa. O que é que, então, falando das motivações individuais, torna-se logo evidente nos nossos dados? E recuperando, então, aquilo que foram as várias mensagens que fui dando relativamente àquilo que é perceber que não é apenas o lado da oferta, ou seja, do enquadramento legal, mas também é o lado da procura. Que características é que têm os indivíduos que procuram adquirir a nacionalidade? E, desde logo, quando comparamos, no fundo, as taxas de aquisição de nacionalidade por total de residentes, o que estamos a falar é da distribuição relativa no total de aquisições de concessões de nacionalidade, a importância relativa de cada nacionalidade. E percebemos que os brasileiros estão no topo e que de alguma forma influenciam aquilo que é a média geral. 5,3% do total das pessoas adquirem a nacionalidade por total de residentes. Mas percebemos que há ali, claramente, nacionalidades, como a chinesa logo à cabeça, em que apenas 0,7% do universo chinês residentes procura adquirir a nacionalidade. Por contraponto, por exemplo, a Moldávia, que tem 16%. Portanto, claramente percebe-se que, havendo esta oferta semelhante, havendo um enquadramento legal semelhante, a procura depois tem aqui uma dinâmica própria. Nem toda a gente procura, da mesma forma, adquirir a nacionalidade portuguesa. Desde logo, quando analisamos em função também da nacionalidade, percebemos que a grande maioria de quem procura e adquire a nacionalidade portuguesa são cidadãos falantes do português. Em todos estes anos, com uma média de cerca de 65%. Portanto, estamos sempre a ter aqui uma importância relativa muito importante. Sem prejuízo, e é importante também referi-lo, que é a partir de 2006 que muda as provas de residência. Até 2006, o que nós tínhamos era as pessoas que tinham que ter uma autorização de residência. Ora, quem chegou no final da década de 90 e na transição até 2006, o que tinha era, por exemplo, as autorizações de permanência, que alguns desta sala se recordam. Ora, as autorizações de permanência não conferiam direito para a aquisição da nacionalidade, o que gerou consequências diretas naquilo que é o acumular de anos que a lei previa. Portanto, é natural que seja agora que os europeus de leste ou os asiáticos que chegaram nessa altura que estejam agora, no fundo, a aparecer também nestes dados e a aumentar. O Sr. Alto Comissário já está ali a pressionar-me, eu vou ser muito rápida. Vim então agora para aquilo que é o quadro em que mostra efetivamente que a ordenação de quem adquire a nacionalidade não reflete a ordenação das nacionalidades mais representativas em termos do número de residentes no país. E, portanto, perceber efetivamente que há aqui outros fatores que influem na decisão de adquirir a nacionalidade. Desde logo, os anos de residência, que se associa a esta dimensão que vos falava de como se dá provas desses anos de residência, mas também relativamente àquilo que é o acesso a direitos. Perceber que, efetivamente, e os dados parecem demonstrar isso, que efetivamente a aquisição da nacionalidade pode ser uma forma de alargar direitos, sem prejuízo de, o que os dados mostram é que quem já tem mais direitos, nomeadamente direitos políticos, é também, repete-se, quem adquire mais a nacionalidade portuguesa, mas outros fatores acabam por explicar isso. Relativamente, então, agora focando nas atribuições e nas aquisições, e faltam 3 slides. Obrigada. Relativamente às atribuições. Portanto, explicava que as atribuições estamos a falar de nacionalidade de origem. Ao nível da nacionalidade de origem, existem, no fundo, dois canais de atribuição. Para aqueles que são nascidos no estrangeiro e são filhos de mãe ou pai português, portanto, estamos a falar dos nossos emigrantes, que estando lá fora têm filhos e querem passar a sua nacionalidade aos seus filhos, ou estamos a falar daqueles que nascem, portanto aí estamos no princípio do ius sanguinis, ou daqueles que nascem em Portugal, de filhos de uma mãe ou de um pai estrangeiro, e que, porque o seu filho nasceu em Portugal, querem dar a nacionalidade portuguesa ao seu filho. E aqui estamos a falar do princípio do ius soli. A evolução desde 2007 foi muito positiva, portanto aumentou efetivamente o número de atribuições, ainda que estas duas curvas tenham aqui dois efeitos muito importantes que é fundamental percebê-los. Desde logo, a evolução da linha azul escura, que estamos ao nível dos nascidos no estrangeiro, estamos aqui com a influência do aumento da emigração portuguesa nos últimos anos, em que houve uma geração efetiva em idade fértil que saiu do nosso país e que tem filhos no estrangeiro. Portanto, estamos a falar dessas crianças que, quando nós analisamos por grupo etário, e o relatório tem esses pormenores todos, percebemos efetivamente que estamos a falar de esses nascimentos. Portanto, aqui a linha azul reflete o aumento da emigração e, por isso, o aumento das atribuições a quem nasce no estrangeiro. Por outro lado, esta linha verde reflete aqui alguma diminuição da imigração e, concretamente, a diminuição, e daí, de alguma forma, o Sr. Ministro estava a aludir ao relatório da imigração em números, em que se mostra efetivamente isso, sem prejuízo da população estrangeira continuar a ser aquela que mais contribui para a natalidade do país, na ordem dos 8% dos nascimentos são de mães ou pais estrangeiros. A verdade é que, efetivamente, ainda assim estamos numa diminuição dessa importância relativa. Já houve anos em que estava na ordem dos 13%. E, portanto, essa diminuição da natalidade, de alguma forma, dessa população estrangeira, reflete também a evolução dos residentes estrangeiros, que também, nestes últimos anos, tendeu a diminuir. E, portanto, esta curva decrescente também destas crianças, desses residentes. Talvez a mensagem mais importante também que estes dados permitem dar tem a ver com esta inversão relativamente à importância das naturalizações. E é efetivamente talvez o efeito e o impacto mais evidente de que desde esta mudança de 2006 se mostra efetivamente nos dados. Entre 96, portanto, tem do vosso lado esquerdo aquilo que foi a realidade de 96 a 2005. A linha azul das naturalizações era, no fundo, aquilo que era a menor importância do universo de aquisições de nacionalidade. Portanto, a maioria das pessoas que adquiriam uma nacionalidade derivada, a nacionalidade derivada portuguesa, portanto não eram portugueses de origem, eram pessoas que adquiriam por declaração de vontade, por via do casamento, essencialmente. O que muda, portanto, e as naturalizações, e efetivamente um conjunto de estudos que analisamos em maior pormenor no relatório mostravam isso, havia de facto um bloqueio às naturalizações, com, nomeadamente associado à discricionariedade das autoridades. A partir de 2007, vejam como tudo se inverte. Portanto, passa a ser a maioria das aquisições ser por via da naturalização, o que reflete efetivamente que a diversificação dos canais de naturalização que foram criados a partir de 2006 tiveram efeitos muito positivos, nomeadamente para as segundas e terceiras gerações de imigrantes, que fazem reforçar ali efetivamente esta evolução muito positiva. Última mensagem tem a ver com, de facto, a maioria das pessoas que adquirem a nacionalidade portuguesa são residentes em Portugal, na ordem dos 90%, o que também contradiz aquilo que era a realidade antes de 2006, em que havia uma importância relativa de residentes no estrangeiro, lá está, associados à imigração, e, portanto, tinham este efeito também ao nível do acesso à nacionalidade. As conclusões passo para vocês lerem no caderno e... Obrigada. Então, o que é que são as principais conclusões deste estudo? Desde logo perceber que não basta olhar apenas para o enquadramento legal tem aqui um efeito muito evidente na evolução muito rápida e nas mudanças muito rápidas que os dados administrativos mostram ao nível dos processos entrados, ao nível dos processos deferidos e ao nível também dos processos indeferidos, mas de alguma forma é preciso atender também a outras características do lado da procura. Quem procura adquirir a nacionalidade, que características é que tem, porque isso influi também a sua decisão, nomeadamente a questão de que direitos já tem enquanto imigrantes ou qual é o regime de cidadania do seu país de origem. Os dados falam por si, rapidamente conseguimos perceber os impactos estatísticos desta mudança. Tivemos 500 mil de portugueses nos últimos 10 anos a pedir a nacionalidade, com uma média de 40 mil ao ano a pessoas a adquirir nacionalidade, no passado a média das pessoas que adquiriam nacionalidade não ia além dos 6 mil por ano. Por outro lado, em termos daquilo que são as taxas de indeferimento, que também mostrei, era mais do dobro da prevalência de indeferimento na década anterior a 2006 e muito menor a partir de 2006. Mostrar também, e foi rapidamente evidenciado, que, e o Thomas também mostrou isso muito bem, que Portugal tem uma combinação muito particular nesta realidade mista. Conseguiu, de forma bem sucedida, misturar os princípios do ius sanguinis, muito preocupado com a sua emigração, mas com os princípios do ius solis e do ius domicilis, para, no fundo, salvaguardar a integração dos seus imigrantes e desta nova realidade do país. Perceber também, ao nível das características individuais, que estamos a falar essencialmente de três características que explicam bastante a procura da nacionalidade: a relação histórica entre países. Em Portugal, os países falantes de português destacam-se na aquisição da nacionalidade, mas perceber que países de origem que restringem a dupla nacionalidade afeta diretamente a procura dos imigrantes em Portugal em adquirir a nacionalidade portuguesa, o caso mais evidente dos chineses. E, finalmente, a questão dos anos de residência, em que o acumular e as provas de residência têm, de alguma forma, explicado. E obrigada.
Muito obrigado à professora Catarina Reis Oliveira pela excelente e em profundidade a apresentação que nos trouxe. Permitam-me, antes de abrirmos o diálogo com a assistência, e vamos ter um período generoso de 30 minutos para isso, por isso esta insistência no tempo para garantir que não deixamos ter estes 30 minutos para podermos debater em detalhe com os dois oradores aquilo que foram as suas comunicações, mas permita-me alguns comentários sobre as comunicações quer do professor Thomas Adelston, quer da professora Catarina Reis Oliveira. Efetivamente, se há tema nos últimos anos que passou a necessitar de dados e factos ao invés de percepções e impressões, parece-nos que esse tema é o tema das migrações. Nesta nova alegoria da caverna, como em tempos já lhe chamámos, a esta desintermediação, a esta hipermediatização, a este tempo que alguns chamam de pós-verdade, a verdade é que vamos vendo que é nesta necessidade de dados e factos que podemos construir narrativas sólidas que exatamente desconstruam alguns discursos populistas que noutras latitudes e longitudes vamos vendo que se alimentam destas desintermediações e destas pós-verdades. Creio que em Portugal, e isso é muito importante e saudável reforçar e salientar, continuamos a construir esta narrativa num bastião muito sólido, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista político. E estas duas dimensões tocam-se, e creio que isso é muito, muito saudável, e não poderia por isso deixar de saudar mais um contributo inestimável para este edifício sólido das migrações em Portugal, sobre a forma destas duas comunicações. Começando do fim para o princípio, e permitindo-me começar por comentar a última intervenção, aqui apresentada pela professora Catarina, eu creio que se percebe claramente um antes e um depois. Um antes numa década de 97 a 2006 e um depois que se sucedeu esta década de 2007 a 2016, em que de facto percebemos que há toda uma construção legislativa que se tornou muito importante. E permitam-me salientar três conclusões. Em primeiro lugar, o enorme crescimento das concessões de nacionalidade portuguesa. A concessão septuplicou, ou seja, temos sete vezes mais concessões do que tínhamos no período anterior e, portanto, de facto, este marco legislativo permite mostrar este antes e um depois. Depois, uma nota muito importante que a professora Catarina destacou, que é o facto da naturalização ter vindo substituir o casamento como principal via de acesso à nacionalidade. Creio que esse marco também é claramente um antes e um depois. E, finalmente, aquilo que me parece muito importante dos dados, a taxa de indeferimento, que nos processos de naturalização caiu praticamente para um terço. Ela é menos de metade, ela é praticamente um terço do que eram os valores observados no período anterior à regulamentação de 2006. Ainda de referir que, claramente, o fator endógeno lei foi fundamental para esse passo, mas depois há estes fatores exógenos que também parecem influenciar a naturalização, sejam eles as afinidades históricas e culturais, sejam os tais regimes de cidadania dos países de origem, que em alguns casos inibem a aquisição da nacionalidade, sejam os anos de residência em Portugal. Obrigado pelo excelente contributo. Não posso deixar de sugerir a leitura detalhada do relatório deste caderno estatístico, que é, de facto, de uma grande qualidade, já foi salientado também pelo Sr. Ministro. No que concerne à primeira comunicação, gostaria de destacar que, em termos de tendência, a posição de Portugal no MAIPEX não apenas se manteve nos últimos anos, e sabendo que atravessámos aqui alguns anos da crise financeira e económica que assolou Portugal e o mundo, e mesmo nesses anos difíceis, o nosso score no MAIPEX não piorou, pelo contrário, ele subiu até um ponto no geral, mas no que concerne ao acesso à nacionalidade em particular, Portugal reforçou ainda mais o primeiro lugar destacado, os tais 86 pontos, face aos 73 do segundo classificado, a Suécia, na lista ordenada dos 38 países participantes no MAIPEX 2015, que vai inclusivamente muito para lá do próprio espaço da União Europeia. No artigo 2013 do professor Thomas Adelson, intitulado The Naturalization Procedure, Measuring the Ordinary Obstacles and Opportunities for Immigrants to Become Citizens, publicado pelo Robert Schuman Center for Advanced Studies, o professor Adelson destacava na lei portuguesa de acesso à nacionalidade alguns elementos que hoje aqui novamente nos trouxe. Um dos pontos favoráveis a Portugal é a existência de uma política de informação abrangente e creio que não é sumenos importância o modelo de Portugal da one-stop-shop, de termos nos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes, os conservatórios de registros centrais, com toda esta articulação que tentamos fazer de políticas interministeriais que em Portugal têm esta evidência física, mas também destacava o professor e hoje também o facto de Portugal não exigir provas de conhecimento cívico, e nós vemos que noutros países cada vez mais há este requisito das provas de conhecimento, não só da língua, mas também da chamada cidadania, nem meios de subsistência, nem renúncia à nacionalidade originária, mas apenas provas de competência linguística e registro criminal, podendo mesmo o primeiro destes dois ser dispensado em determinadas condições. Também um aspecto muito importante que destaca nesse artigo, e que é mesmo excepcional a nível europeu, é a inexistência em Portugal de um prazo limite para a interposição de recursos. E creio que isto ainda não foi referido nesta tarde, mas Portugal será uma exceção a nível internacional, na medida em que é sempre possível interpor recurso a favor do requerente. Também em termos de procedimento, e já não da lei, Portugal tende a ser menos discricionário, burocrático, complicado e mais facilitador, as palavras são do professor Thomas, do ponto de vista do controle judicial, o que é considerado positivo. Naturalmente, este é sempre um trabalho inacabado, não é? Eu creio que o sentido de estarmos aqui hoje não é celebrarmos nenhum prémio. Nós agora estamos muito habituados a ganhar coisas em Portugal. Infelizmente, não é esse o objetivo, nem poderia ser. É a consciência de que este é um trabalho inacabado, de que é um edifício sempre em construção e que, naturalmente, podemos sempre fazer melhor. Creio que é este o sentido de aqui estarmos. Por isso, e para vos obstar àquela sempre difícil primeira pergunta, eu vou fazer quatro, portanto, quando fizerem as vossas já será a quinta, o que normalmente facilita a coisa. Deixava duas perguntas ao professor Thomas, and I will do it in English, so we can follow. The first question I would pose to Professor Adelson is, how come Portugal so quickly have moved in MAIPEX to the first, it seems very consolidated place in terms of the access to nationality? Is it our effort, or is it someone else's not so committed efforts that are moving us ahead? Because it seems sometimes that we are moving in quite opposite directions, and probably it's a mixture of both things, but I would like to know that from you. The second question I would pose you is, in a recent article you wrote on EU Observer, you have defended that integration policies, or more inclusive integration policies, are helping the public in general to trust migrants. And you mentioned that any xenophobe populist move in countries are
mostly due to the lack of leadership in these countries. So we would like to understand more this interpretation you do of this context. Para a professora Catarina Reis Oliveira, gostava de fazer uma pergunta estatística, porque é a sua especialidade, mas depois um bocadinho fora dos números, para tentarmos perceber mais qualitativamente alguns dos resultados que aqui foram apresentados. A percentagem de estrangeiros em Portugal, no último relatório estatístico, aponta para 3,8% da população residente. Isso tem sido apontado como uma aparente diminuição do número de estrangeiros em Portugal. A verdade é que os dados que hoje nos trouxeram mostram como, para muitas das pessoas estrangeiras em Portugal, o que tem havido é uma mudança, digamos, do seu estatuto em Portugal. Que impacto tem tido a aquisição da nacionalidade nestes números e até que ponto a mudança de estatuto destes cidadãos, agora portugueses, tem de facto algum reflexo nessa realidade estatística e talvez perguntar se, ao final do dia, aquilo que é a realidade de pessoas com um background migrante em Portugal, de facto, é muito mais do que estes 3,8%, o que me parece óbvio, mas ainda assim a percepção que temos e que a opinião pública tem é que há menos estrangeiros em Portugal, o que pode não ser efetivamente verdade, até porque imigrantes e estrangeiros são aqui conceitos relativamente diferentes. A última pergunta que deixava é que esta década de 2006 a 2016 mostrou-nos como de facto havia espaço para melhorias no que respeita a provisões legais específicas e a minha pergunta, para além dos números, é em termos de resultados, sobretudo na ótica dos migrantes em Portugal, qual é que lhe parece ter sido o principal resultado desta regulamentação? Ou seja, qual o maior ganho para Portugal, mas sobretudo qual o maior ganho para estes novos cidadãos portugueses? Percebi que tinham feito alguns focos de grupo, que há alguma pesquisa qualitativa. Como académica que é, seguramente vai-me dizer que precisamos de investigar e de saber mais, mas ainda assim, à data de hoje, o que é que já sabemos que são, efetivamente, os maiores ganhos para as pessoas? Gostava de concluir, e abrindo o debate para também a nossa audiência, concluindo e dizer uma coisa que me parece importante contextualizar. Sabendo que o balanço prospectivo desta tarde coincide com um conjunto de iniciativas legislativas que estão em discussão na Assembleia da República, gostaria de clarificar que o objetivo desta discussão, à data de hoje, e do debate, não é analisar o mérito dessas várias propostas, mas sim, e a propósito do próximo dia 10 de junho, exatamente celebrarmos esta década da nova lei. De qualquer maneira, gostava de deixar uma nota que me parece importante. É que todas as propostas que estão em discussão são, todas elas, num sentido que me parece importante sublinhar. São propostas progressistas, são propostas para afinarmos ainda mais aquilo que já me parece um legado muito importante numa lei que tem tido resultados palpáveis na vida das pessoas e, sobretudo, são todas elas propostas mais amigas, se me permitirem, dos migrantes e das migrantes. E, portanto, eu creio que esse é um bem muito valioso em tempos onde, novamente, noutras latitudes e longitudes, aquilo a que assistimos muitas vezes é ao recuo de direitos sociais, é ao debate em sentido contrário. E, por isso, terminando, conhecer mais para agir melhor é o mote do Observatório, é um excelente mote. Creio que neste painel, até agora, é isso que temos, é mais conhecimento para uma melhor decisão técnica e, eventualmente, também do ponto de vista político. Thank you very much for both speakers. Obrigado aos dois oradores. E agora transformemos o mote em ação. Obrigado.
Okay. So I'll be brief to answer both questions so we have time for more questions. Portugal is in its first position because it came up with a coherent model for citizenship, and it was a very favorable context building political consensus behind this model. So Portugal is ahead because it succeeded in the efforts that most other countries are trying to take. If you look at the proposals of legislation in Italy, Spain, Greece, many of these legislation looks like the Portuguese legislation. So in terms of aspiration, many countries want to be moving in this direction. But they have a lack of political consensus. They have the far right that is challenging them. And sometimes they encounter specific difficulties. I can just give one case that might be an interesting story for you to hear, and that's the story of Greece, where Greece also tried to create Ioussoli. It tried to facilitate the naturalization law and procedure in 2010, so only a few years after Portugal. And what happened? The discussion, first of all, it's important to note that Greece does not have a high commission. So immigration is politicized. Different parties take different positions. And the introduction of the citizenship reform helped give birth to the Golden Dawn Party, the neo-Nazi party, which used the citizenship reform in order to build its power base. The reform was passed, not as ambitious as Portugal's reforms. And then the Constitutional Court intervened, and it said that Greek citizenship can only be given by blood. So it meant that birthright citizenship was taken away as a procedure, and that ordinary naturalization was no longer a right. And at the same time, the citizenship law was working for a few months, but because of austerity measures, it was almost impossible for the citizenship administration to even process any of these applications. So I find it very interesting because Greece and Portugal are in some way, we're in a similar place as countries of immigration. But because of the far right, because of austerity, and in some way because there was a lack of political consensus that reached the highest level, it failed. So you have to be very aware of how precious was that moment and how important it is to defend this law. And to answer your second question, to continue to promote and communicate why shared citizenship is so important for belonging to Portugal. There are now dozens of studies that find that there is a really strong link between a country's integration policies and public opinion. And I think the reason is the following. The public is generally uninformed about immigrants. They don't know immigrants. They don't know how many immigrants are in their country. And they get their information about immigrants from the media, where the national government is the main spokesperson. It is the national government which is heard most in the media. It is not the far right. It is not NGOs. It is not opinion makers. It is the government. And so the government can play a very important role in informing the public and telling them what to think about immigrants. And I have to say that I was very surprised when I found all of this research that finds that our policies have perhaps their greatest impact not on integration, but on public opinion. And what that tells us is that the laws that we pass are most important for communicating to the public. So you must be aware that when we pass laws, when we do procedures, there must be communication in there for the public. We must find a way to get the public to understand why this is an opportunity for citizenship and for the future of this country, and not a threat, not people that we are letting in who are maybe undeserving of citizenship. So I would continue to encourage the authorities here to adopt promotional measures that not just inform and interest immigrants, but continue to explain how our own citizenship is renewed by having so many new Portuguese citizens and new people who want to become Portuguese.
Thank you, Thomas. Eu acho que vou usar, de alguma forma, este argumento final do Thomas para responder à segunda pergunta do Sr. Alto Comissário, relativamente àquilo que são os impactos destes 10 anos, tanto no país como na imigração. E tem a ver, eu acho, com esta questão também daquilo que é a forma de nós comunicarmos estes impactos. Desde logo, e estava-me a recorrer aqui do relatório, nós analisámos um indicador que era relativamente ao grupo etário. Portanto, qual é o grupo etário das pessoas que adquiriram nacionalidade? E muito rapidamente, portanto, se olharem para a página 76 e para a página 90, consegue-se perceber que, efetivamente, tanto nas atribuições como nas aquisições, nós estamos a falar de uma população muito, muito jovem. E, portanto, há aqui um efeito direto naquilo que é a realidade do nosso país relativamente a estes 400 mil novos cidadãos portugueses. Estamos a falar de uma população, como o Sr. Ministro começava logo no debate inicial na sessão de abertura, estamos a falar de uma população que está a contribuir efetivamente para atenuar o envelhecimento demográfico da população portuguesa. E, portanto, perceber que efetivamente estes novos cidadãos portugueses são também importantes para o país, porque permitem, de alguma forma, contribuir para aquilo que é a realidade preocupante a outro nível, que é o nível demográfico, da diminuição efetiva da população portuguesa, que já está a acontecer as estatísticas demográficas do INE têm vindo a mostrar, efetivamente, essa diminuição. Isto por um lado. Relativamente aos imigrantes, em termos daquilo que é os impactos da sua aquisição da nacionalidade, sem prejuízo de ter razão, porque eu iria efetivamente dizer isso, temos que fazer mais estudos, aprofundar, porque efetivamente o estudo o que fez foi agarrar os dados oficiais, os dados administrativos, e agradecer uma vez mais à Conservatória dos Registros Centrais, que foi fundamental para nós conseguirmos perceber, no fundo, estes resultados da lei. Portanto, os dados em si não refletem qual é a percepção das pessoas relativamente ao impacto que adquirir a nacionalidade teve nas suas vidas, que é um bocadinho os dados qualitativos que o Thomas, a dada altura, analisou de um estudo europeu que foi feito. Portanto, para Portugal nós não temos, efetivamente, essa natureza mais qualitativa. Mas, atendendo ao universo de pessoas que estão a adquirir a nacionalidade, eu diria que há, efetivamente, aqui uma real ligação a um aumento do acesso de direitos, nomeadamente direitos políticos. Efetivamente, há aqui um aumento substantivo de uma população que, de outra forma, não tem acesso a direitos políticos, como sabemos, e deixámos ali outro estudo que efetivamente mostra isso. E, portanto, há aqui um nível qualitativo relativamente ao acesso de direitos. Relativamente à outra questão, é verdade, e tem toda a razão, e portanto na imigração em números também já levantávamos esse véu de perceber que efetivamente há uma diminuição da população imigrante nos últimos anos, que reflete de alguma forma a situação económica do país, é certo, houve menos pessoas a entrar no país, mas também perceber que houve muita gente que desapareceu das estatísticas oficiais porque adquiriram nacionalidade. E, portanto, a partir do momento que temos dados que nos dão conta da nacionalidade das pessoas, se essas pessoas passaram a ser nacionais portuguesas, já não estão no universo de estrangeiros e, portanto, já não estão nesses dados e efetivamente, com toda a razão, é verdade que houve uma diminuição efetiva. Há outro indicador importante, então, nesse sentido, de perceber que, se é certo que a população estrangeira representa 3,8% do universo de residentes em Portugal, também é certo que aqueles que nasceram no estrangeiro não representam 3,8%, representam 8%. E, portanto, percebe-se efetivamente também aqui este universo de pessoas que está a adquirir a nacionalidade portuguesa, está a desaparecer efetivamente dos dados da imigração em números do relatório anual, mas que efetivamente também mantém-se de alguma forma cá em Portugal. Como aliás os dados mostraram, que 90% mantêm-se residentes cá em Portugal. Se calhar abríamos então o debate. Se quiserem fazer questões ao Thomas, eu poderei fazer a tradução no caso de não se sentirem confortáveis em fazer a questão em inglês, mas se calhar passávamos então à quinta pergunta. O Sr. Alto Comissário já fez 4, portanto é muito fácil. Esta senhora escreveu-se. Aqui à frente, Tiago.
Boa tarde, Emanuel Afonso, do Observatório dos Lusodescendentes. Portanto, a minha pergunta vai, uma delas, tenho duas perguntas muito rápidas. A primeira sobre os últimos slides, quando falou dos lusodescendentes. Não sei se percebi bem, porque sim, os filhos de portugueses nascidos no estrangeiro, não é que falava dos imigrantes mais recentes, a designação administrativa não é imigrante, são portugueses que residem no estrangeiro, não é? Porque não, ou imigrar, são imigrados que não perderam a nacionalidade, que têm os filhos nascidos desses portugueses residentes no estrangeiro são automaticamente portugueses, não precisam de pedir a nacionalidade, ou são, Portanto, será mais, ou será apenas os que tinham perdido a nacionalidade, como na Venezuela, no Brasil, que são netos de portugueses e que a adquirem agora? Porque não é se um filho de um português residente no estrangeiro que tenha emigrado quer nos anos 60, quer nesta nova vaga, ou registasse no consulado, não está a adquirir nacionalidade, é português por, automaticamente. Sim. E a segunda pergunta tem a ver com a questão da dupla nacionalidade. Isso foi eu achava que essa aquisição tinha sido em 81, ou foi em 2006, então? Ou o que é que aconteceu em 2006, para além do que já tinha acontecido em 81? Pronto, era apenas essa clarificação. Muito obrigada.
Good questions for me. No worries. Eu não sei se querem acumular mais questões.
Obrigado. Meu nome é Raquel Matias, socióloga do CIES e ISCTE do SES da Universidade de Coimbra. E vim aqui colocar questões. Primeiro, agradecer a apresentação, e vimos aqui duas abordagens, seja na análise do professor Thomas, seja na evolução da lei da nacionalidade e dos procedimentos que são inclusivos. E a análise, as formas como as duas análises foram apresentadas, e aqui para mim é de louvar, são numa perspectiva também de inclusão, que nem sempre no contexto europeu tem sido a norma atualmente e recentemente. Teria, e também pela transparência das limitações que ainda existem, e é por aí, não retirando o mérito que a lei da nacionalidade e os procedimentos têm tido, mas pelas limitações que ainda vemos no terreno. E especificamente no que diz respeito ao critério da língua e da prova da língua. O ano passado, em 2016, a prova de conhecimento da língua portuguesa escrita fez-se por computador, não é? Que era sem, a partir da informação que circulava, sem a hipótese de que quem tivesse o mínimo de alfabetização e de literacia e de escolaridade pudesse fazer sem ser por computador. Isso implica a avaliação de duas competências, seja na língua portuguesa, ou o tal A2, seja a competência de literacia, o que pode resultar num processo de exclusão para aqueles que, apesar de terem conhecimento da língua portuguesa e escrito, não têm qualquer conhecimento de literacia. Assistia a isso pessoalmente na aplicação do exame, e era para saber, em relação a isso, se continuam-se a aplicar essa forma de acesso à prova de competência em português escrito. Obrigada.
Uhum. Ok. Eu, se calhar, vou começar. Depois está, a colega vai já levando aí o microfone, mas eu, se calhar, vou já adiantando algumas respostas. Relativamente à sua questão dos descendentes de portugueses, efetivamente a informação que está ali é a informação que vem dos consulados. Portanto, é a Conservatório dos Registros Centrais que recolhe a informação dos consulados de pessoas que requereram a nacionalidade para os seus descendentes. Estamos a falar de, não necessariamente de dois pais portugueses, podemos também estar na presença de um pai e uma mãe portuguesa. Ou, que é o que acaba por também acontecer, e por isso é que aparece, por exemplo, nos dados dessas atribuições, a nacionalidade venezuelana, que tem a ver com descendentes de, ou netos, exatamente, de portugueses, que efetivamente vão buscar a ascendência para recuperar uma cidadania, neste caso uma dupla cidadania, portanto, a acumular com a local. Relativamente à clarificação da dupla nacionalidade, Portugal é dos países que têm dupla nacionalidade há mais tempo, portanto, vai para além, portanto, remoto ao Código de Seabra, portanto, vai muito para além da lei de 1981. A discussão que nós trouxemos aqui é que o que os dados acabam por demonstrar é que não é só o regime de cidadania do país de acolhimento que determina, no fundo, a motivação para aceder à nacionalidade. E, portanto, aquilo que os dados também acabam por demonstrar é que o regime de cidadania dos países de origem dos imigrantes, e neste caso esses países não permitindo a dupla nacionalidade, vou falar, por exemplo, no caso dos chineses. A China não permite a dupla nacionalidade, o que significa que, quando os chineses requerem a nacionalidade em Portugal, têm que abdicar da nacionalidade chinesa. Não é Portugal que exige, é a China que exige. O que é que faz isto? Faz com que estes imigrantes, de alguma forma, e os dados mostram isso, estamos na ordem dos 0,7%, só 0,7% dos chineses residentes é que procuram se naturalizar. Portanto, é uma prevalência mesmo muito baixa quando comparamos com os outros universos. E, portanto, o que nós estávamos a tentar dizer não era que 2006 mudou na dupla nacionalidade. Portanto, se foi nesse sentido o raciocínio, peço desculpa, porque não era de toda essa mensagem que queria passar. O que nós tentámos demonstrar foi que, efetivamente, por vezes, estamos só a olhar para o lado da oferta, tanto o enquadramento legal do país, neste caso Portugal, o regime de cidadania português, mas que temos que também pensar nos tais fatores exógenos que o Sr. Alto Comissário sintetizava, que efetivamente também influenciam naquilo que é a evolução das concessões internas, portanto, em Portugal. Portanto, era mais nessa vertente. Relativamente à questão das limitações... efetivamente, a questão que colocava é uma questão que surgiu recorrentemente nos relatórios do Provedor de Justiça. Só clarificar uma questão, portanto, não é toda a gente que tem que fazer testes de português, sem prejuízo de o Provedor de Justiça alertava num dos relatórios que houve anos, eu tenho em ideia que foi o relatório de 2012, que alertava, por exemplo, que houve anos em que nem sequer se abriu o teste de português. Mas existem outras formas das pessoas aprovarem os seus conhecimentos de inglês, nomeadamente terem frequentado o Português para Todos, o PPT, ou de alguma forma terem frequentado a escola em Portugal e, portanto, terem anos de aprendizagem direta no sistema escolar do português. Portanto, só atenuar que não é esse o único efeito. Sem prejuízo, efetivamente, e foi logo uma das questões que saltava à vista dos relatórios do Provedor de Justiça, efetivamente há ainda um conjunto de queixas associadas à questão que colocava dos analfabetos, de menores, portanto, e que referi também na intervenção, de menores de 10 anos que lhes é solicitada esses testes quando ainda não têm a tal literacia que referia na intervenção. E, portanto, efetivamente, continua a ser. Portanto, e esta era a lista dos desafios que, sem prejuízo de terem diminuído bastante nas queixas do Provedor de Justiça, como mostrava, que ainda, de alguma forma, consegue-se perceber uma mudança antes de 2007 para depois de 2007, ou de 2009 é talvez o ano de mudança nas queixas do Provedor de Justiça, mas ainda assim era elencado efetivamente. Devolver novamente à assistência, tinha ali já uma pessoa inscrita.
Boa tarde. Depois... Boa tarde. Manuel Ferreira, da Associação de Solidariedade do Alto da Cova da Moura. Agradeço de facto o estudo que vem comprovar aquilo que nós todos sentimos, que Portugal é um país tolerante e solidário com os imigrantes também. De facto, é a prova de que temos leis também muito boas em termos da Europa e do mundo. Este debate tem-se centrado um pouco nas questões académicas, vá lá, mas também estão aqui pessoas das associações e que lidam diretamente com estes problemas e com estas questões, e gostava de lhe perguntar, pronto, com certeza que temos leis boas, e esta lei mais recente, das alterações mais recentes que vai ter, alterações importantes, nomeadamente relativamente à questão dos imigrantes falarem ou não falarem português, nomeadamente relativamente à questão do pedido de documentos aos países de origem, que eram coisas que estavam na lei antiga e que, de facto, são autênticas aberrações. Temos leis, dizia eu, mas, de facto, eu penso que também se põe uma outra questão, porque temos de ter as melhores leis do mundo, e temos, de certeza, mas depois a prática, por vezes, é diferente. Nomeadamente, sabemos que existe ainda muita burocracia nestas questões, existe por vezes excesso de zelo na aplicação das leis, o que dificulta muito os imigrantes que tentam obter as suas pretensões. Portanto, o que eu queria perguntar é se de facto não acha que tem que haver um esforço no sentido de aproximar as pessoas que lidam diretamente com os imigrantes com aquelas que decidem os casos. Eu estou-me a lembrar do CEF e da Segurança Social, porque eu acho que só havendo este encontro direto é que as coisas conseguem resolver. Se for através dos dirigentes, como é o meu caso, as coisas nunca se vão resolver, porque nunca se vai até ao fim. Portanto, a questão objetiva é se não acha que deve haver um relacionamento maior de esclarecimento entre aquelas pessoas que lidam diretamente, os técnicos das associações, e as pessoas que estão no SEF e na Segurança Social e nesses organismos desse género. Muito obrigado.
Havia aqui perguntas à frente, se calhar acumular novamente uma ronda de perguntas, sim.
Muito boa tarde, Isabel Estrada Carvalhais, docente da Universidade do Minho e investigadora do Centro de Investigação em Ciência Política. Gostaria também de felicitar toda a equipa, em especial a coordenação da professora Catarina Reis, por este excelente trabalho, e felicitar também o Observatório das Migrações por este trabalho muito necessário. But my question goes for Thomas. you said, Thomas, that more inclusive integration policies, and especially the way we communicate them, are very important to foster positive attitudes among public opinion. And I quite agree with you on that. And we know that, going again to the academics, there is a solid set of authors that have revealed, for instance, that public opinion is not sufficiently crystallized around issues such as immigration, multiculturalism, and so on, which means if they are not crystallized to influence public policies on those matters, they are more receptive to be swayed, to be persuaded, hence the relevance of communicating properly the results. But I'm also worried about other authors that recently have demonstrated, and I'm thinking, for instance, of Citri, and Levy and other guys in 2014 who have presented a study presenting exactly the opposite, saying that sometimes very positive policies from the perspective of integration measures, so very multiculturalist policies and inclusive policies, can actually have the opposite effect in public opinion, leaving them to, or leading them to have, more ethnic sentiments, or fostering nationalistic attitudes, which may signify that having policies of integration that are very inclusive and having the right way to communicate them is important, but may not be the exclusive factors. I have my own opinion about how this works in Portugal, but I would like to hear you, to know your thoughts about this kind of studies that somehow can provoke diverse sentiments in people who actually are not acquainted with these realities. Thank you.
Passar também a palavra à senhora deputada Celeste Correia.
Já não sou deputada.
É sempre.
Boa tarde a todos e a todas. Excelência, eu sou Celeste Correia, caros dirigentes associativos que aqui estão, caros amigos. Eu queria cumprimentar vivamente os organizadores desta sessão e venho aqui unicamente dar um testemunho, não venho colocar diretamente questões nem ao professor nem à Catarina. E esse testemunho é o seguinte: eu fiz parte há 10 anos do grupo de trabalho que na primeira comissão desta Assembleia discutiu e trabalhou na especialidade a revisão de 2006. E digo isso com muito orgulho. Porquê? Porque nesse grupo de trabalho estavam, como é natural, todos os partidos desta casa, todos os partidos desta casa, e todos tinham um único objetivo, e havia mesmo um consenso geral: facilitar, sim, o direito à nacionalidade portuguesa, sem cair na armadilha de acabar por essa questão, virar-se contra os imigrantes e os seus filhos. Tivemos sempre essa preocupação. Não queríamos clivagens sociais, nem nenhuma comissão pública. Porque sabíamos todos que não é fácil responder a esta questão. Quem é que a nação reconhece como sendo seu? Quem é que a nação reconhece como fazendo parte do seu tecido social e não só? Porque alguns partidos diziam, nasceu aqui, é português automaticamente, é o direito de sol, não é? E outros pensavam e pensam, não, a nacionalidade não é uma coisa qualquer, faz parte da nossa identidade e não pode ser concedida a qualquer um. Qual foi o caminho encontrado? Já foi aqui dito, o caminho encontrado foi uma espécie de amálgama entre os jus solis, os jus sanguíneos e os jus domicílio. Eu, como professora que fui, eu gosto muito, sempre gostei, daquele artigo que dizia: o governo concede a nacionalidade por naturalização aos menores nascidos no território português, filhos de estrangeiros, desde que tenham aqui concluído o primeiro ensino básico, entre outras medidas que essa iniciativa então consagrou. E quero relembrar que quando a iniciativa foi votada na votação final global, não houve um único voto contra nesta casa. Um único voto contra. É uma coisa espantosa na Europa. Abstenções houve, mas não houve um único voto contra. Foi tudo fácil? Pergunta-me agora então. Então foi tudo fácil? Não, não foi. Não foi tudo fácil, porque estávamos e estamos em partidos diferentes. E como estamos em partidos diferentes, fazemos diferentes leituras da realidade e temos diferentes propostas para mudar. Tínhamos diferentes propostas para mudar essa mesma realidade. Mas conseguimos? Não conseguimos? Creio que... posso dizer que conseguimos. É evidente, como dizia o Dr. Pedro Calado, há coisas que estão sempre inacabadas. Estão sempre inacabadas. Mas acho que conseguimos muito. Hoje, 10 anos passados, o mundo mudou. Mudou fundamentalmente a governabilidade, palavrão, a governabilidade das migrações. Vivemos hoje num mundo fragmentado pelas distâncias, distâncias que separam segmentos sociais e pela multiplicidade de interesses que, de facto, convulsionam este nosso tempo. É um tempo em que consagra-se a intolerância como estilo, a violência como método e a irracionalidade como conteúdo. Portanto, não é um tempo fácil. E a grande questão, como enfrentar um dos maiores êxitos que a Europa enfrenta? Não podemos voltar atrás. Como disse o Sr. Ministro Adjunto, soubemos então estar do lado certo. Eu quero acreditar, e eu acredito e sei, que vamos continuar a estar do lado certo. Isto quer dizer que vivemos num país cor-de-rosa? Não. Não. Há problemas e muitos. Porque, como já se disse nesta sala, as leis são uma coisa, muitas vezes, infelizmente, a prática é outra. O professor Thomas e a Catarina disseram alguns problemas. Na burocracia, na dificuldade em obter documentação, na discricionariedade, etc, etc, etc. Há sempre caminhos por andar, por desbravar, e há um trabalho inacabado. Eu gosto de dizer que estamos agora habituados a ter vitórias acima das nossas possibilidades. Mas estou certa que os deputados desta casa, hoje, vão aprofundar o trabalho que os então deputados fizeram, mas não foram só eles, não foram só os deputados. Foram os governos da altura, várias instituições, centrais sindicais, sociedade civil, investigadores, associações de imigrantes que estão aqui muitas representadas, todos eles então, foram eles que então conseguiram. A revisão de 2006 foi um trabalho de todos, e obrigada a todos eles, e obrigada aos oradores de hoje, porque digo-vos uma coisa, Catarina e professor, eu hoje aprendi muito convosco. Muito obrigada.
Ok, eu estou a receber sinal que vamos ter que começar a sessão de encerramento, mas eu não queria deixar, temos só ali duas pessoas inscritas e depois nós respondemos tudo de uma vez, uma última vez. Que era ali aquele senhor que estava ainda inscrito e depois acaba mesmo, e peço desculpa, mas certamente que vamos ter outras oportunidades para falar.
Boa tarde, quero antes de mais, eu chamo-me Celso Soares, quero agradecer a Artura Catarina, a Artura Pedro Calado e entre os demais oradores e o senhor ministro ausente. Quero aqui apresentar uma questão que considero, de alguma forma, bastante importante, uma vez que recentemente foi dito que estamos num mundo de multiplicidade, começo por aí. Este mundo de multiplicidade, para mim, que eu acho que implica melhor racionalização no modus operandi. E que, Essa lei ou essas alterações de leis que vão acontecendo de ano para ano, e tudo em função da circunstância do tempo, né? Há uma questão que os partidos políticos, pelo menos se não é, mas parece ser, que nos partidos políticos não têm a representatividade das nossas comunidades, que também pudessem, de alguma forma, contribuir para melhor racionalização ou preparação dessas documentações que vêm, no fundo, beneficiar a tudo e todos, né? E com alguma cautela, como é óbvio. Essa falha, que me parece ser, efetivamente, essa falha pode, de alguma forma, poderia, de alguma forma, ser colmatada e tentar encontrar um melhor caminho para essas discussões que aqui acontecem. Por outra, na questão da nacionalidade, há um pequeno detalhe que, para chegar à nacionalidade, que há coisa de uns 4 meses constatei que foi um indivíduo para a zona de Rebeleira para tratar dos documentos que justificava a área de residência dele, né? E essas questões são tratadas pelas juntas, através das áreas das juntas de freguesia. Então foi-lhe pedido 2 testemunhas para tratar de um documento. E 2 testemunhas que ninguém naquela área geográfica conseguia ajudar o jovem. E esse jovem precisava de um documento, tinha 1 semana para apresentar esse tal documento. E na zona ninguém o conhecia, nem na loja onde ele habitualmente faz, na loja, a zona onde ele habitualmente faz a compra, nem um cidadão da zona que fosse português ou que, como português, pudesse o ajudar. E eu entendo isso como um entrave. E para esses pequenos detalhes, é bom que também se revejam essas questões. Outra, nós constatamos também que, dentro das discussões, parece-me que as pessoas falam por imigrantes ou por outros, por estrangeiros. Nós não temos representações, e foi dito aqui há bem pouco tempo pela doutora Correia, que efetivamente as discussões anteriores havia envolvimento de tudo e todos. E eu espero que nessas discussões que vão havendo, que continue a existir participação de tudo e todos, e que todos estejam representados. Obrigado.
Obrigada. E vamos mesmo ter que concluir o debate. Eu dava a palavra. I give the floor to Thomas first for your burning question. No?
On public opinion, I don't think I've read the study that you mentioned, but the vast majority of studies that are out there are finding this positive link. So I do think that it's quite important. I do think that politicians are doing a lot to influence public opinion. However, what I do see is that in other countries, when the far right becomes very powerful, the far right starts to change the discourse of many of the conservative parties, who start to assume that everyone in the public thinks like the far right voter, and starts to pass policies mostly to please the far-right voter on immigration, but that in the end end up confirming what the far-right politicians think, and thus end up swaying the mainstream population, because basically they have convinced the mainstream population that these immigrants are a threat, even if the people did not believe it. Now, I think that, though I would not say that just the communication is enough, it's very important how you communicate. You know, the messages that you send might not be very believable. There have been many experiments out there now in public opinion, and just trying to tell people how many immigrants are in the country, trying to show them, sad stories of refugees is not very effective. You have to address what are the public's concerns, for example, to show that immigrants and refugees are learning the language, that they are not more likely to commit crimes, that refugees are coming because they actually have a well-founded fear of persecution. The public understands that and then is willing to be more open to immigration policies, to refugee policies. So it is important how you message, because you can, as you say, by putting out the wrong message or not addressing the real issue, you can turn people off. And I would also say that the solutions, the policies that we propose have to aim to have in them solutions that build trust, that build relationships and contact between immigrants and the public. We are not passing integration policies that just say that the public should not be racist and let the state and immigrants work things out between them. We need to come up with many more policies that create bridges between immigrants and non-immigrants, because it's the contact that the public has with immigrants, and the fact that they see that immigrants are settling long-term is what's going to really solidify that public opinion and make it meaningful and build it out. So it is very important, as you say, how we message and how we actually build contact between immigrants and non-immigrants, or else our messages will be very superficial and easy to manipulate if a far-right populist does emerge in Portugal.
Obrigada. Eu peço imensa desculpa, eu continuo a ver braços no ar, mas nós terminámos mesmo o debate porque temos que avançar para a sessão de encerramento. Portanto, eu vou responder também ainda às perguntas que já nos foram feitas durante este período. E a pegar na primeira e na última questão, que me parece que de alguma forma são complementares relativamente àquilo que deram exemplos da prática da lei, portanto, de alguma forma requisitos que alguns cidadãos têm dificuldade em cumprir e que de alguma forma o movimento associativo tem bem conhecimento. Aquilo que nós mostramos também na apresentação e que está muito patente no relatório foi que procurámos efetivamente essa vertente mais qualitativa relativamente ainda assim aos desafios que a prática da lei pode ter, mostrando efetivamente aquilo que foram as queixas do provedor de justiça, aquilo que o provedor de justiça vai recebendo ao longo dos anos relativamente ao regime de cidadania, para ilustrar algumas dessas situações. E como nós mostrávamos no slide, efetivamente as provas de residência continuam ainda assim, para alguns casos, a ser um desafio. Mas queria só aludir, porque o provedor de justiça também elenca isso dessa forma, é um desafio com um pau de dois bicos. Porque se é certo que há situações em que os imigrantes, de alguma forma, têm a razão e em sede de apreciação, tanto do provedor de justiça, há recomendações que são feitas e que para as autoridades que apreciam, no fundo, a questão do período de residência ininterrupto no país, também há situações em que há cidadãos que também, de alguma forma, instrumentalizam aquilo que é alguns dos requisitos da lei. E dou um exemplo que abordei na apresentação que tem gerado algum conflito jurídico e que deixo também para a apreciação do movimento associativo, numa lógica também de reflexão conjunta, que tem a ver, por exemplo, com os estudantes dos PALOP, que vêm ao abrigo de acordos e que, efetivamente, ao fim da conclusão dos estudos, são obrigados a regressar ao seu país de origem. É assim que a lei dos estrangeiros estabiliza, mas que depois vêm solicitar o acesso à nacionalidade, porque têm, efetivamente, os tais anos de residência que a lei poderia requerer. E, portanto, aqui também às vezes há um desafio da forma que há indeferimentos, efetivamente, mas há alguns indeferimentos que não são necessariamente indeferimentos que o movimento associativo poderia alegar como sendo injustos. Portanto, e é este o desafio que às vezes também devolver para se discutir e para se perceber, efetivamente, também esse outro lado, um pouco como o provedor de justiça o faz. Relativamente, só também pegar naquilo que a deputada Celeste Correia, eu gosto muito de dizer deputada Celeste Correia, referiu e que o Thomas na sua intervenção também referiu, que é esta particularidade do caso português, que eu acho que quando nós estamos cá não nos apercebemos de quão isto é particular por comparação ao contexto europeu, e que o Thomas referiu isso muito recorrentemente na sua intervenção, que foi a questão de ter havido esta mudança em 2006 para uma lei que é considerada muito liberal no contexto europeu, que abriu uma série de canais para a naturalização, apostou no ius solis, no ius domicilis, no fundo complementando o ius sanguinis, e que obteve o consenso político na Assembleia da República. E quando ouvimos o Thomas referir de como há países que ainda tentaram ir no nosso sentido, mas que depois têm, de alguma forma, lá está, os conflitos partidários, portanto, eu acho que também há aqui outro lado, que é uma dimensão que efetivamente mereceria outra investigação qualitativa, de como é que neste princípio, que é aquilo que define quem é o cidadão do Estado, também houve, no fundo, este consenso em 2006. E eu acho que é melhor concluir o debate por aqui. Ouvimos muitos números, ouvimos muitas perguntas, mas para a sessão de encerramento. Obrigada.
Boa tarde a todos e a todas. Eu estava a carregar no botão errado. Eu queria vos agradecer muito cá terem estado. Queria agradecer à minha colega Anabela Pedrosa aqui estar. É muito importante que o Ministério da Justiça e o Gabinete da Senhora Ministra e do Ministério da Justiça e, em particular, a Senhora Secretária de Estado da Justiça aqui esteja, porque tem sido uma entusiasta, trabalhadora na melhoria desta legislação agora. É uma das pessoas que mais tem feito por isso, tem-se empenhado em melhorar a lei, porque a lei em 2006 foi muito importante, mas nós temos sempre este caminho, como aqui foi dito, a fazer e a melhorar, e tem sido, de facto, a Senhora Secretária de Estado, Anabela Pedroso, que tem dado aqui um impulso grande e tem trabalhado muito nesta matéria, procurando perceber bem as dificuldades e aquilo que no terreno são as realidades das pessoas. E eu acho que essa é uma mais-valia que nós temos, que é tentar chegar a quem vive com os problemas e tentar melhorá-los. E queria agradecer-lhe muito aqui estar, porque não nos fazia sentido esta sessão sem a sua presença. Queria também cumprimentar o Sr. Alto Comissário, a professora Catarina Reis Oliveira, e agradecer-lhe muito todo o trabalho que tem feito à frente do Observatório. De facto, este Observatório das Migrações é muito importante, porque conhecermos a realidade é fundamental. Queria também agradecer ao Thomas Hiddleston, a sua presença. Thank you very much, Thomas. Thank you for your presentation and inputs. With your words, we feel proud of our law, but also committed to go further and do better. You know, in Portugal, we don't have far-right organized parties. And in our parliament, how Celeste Correia said, all the parties are in favor to migration policy, and we are very proud of it. I think we have reasons to be very proud of it, and thank you for coming. E queria também dizer o seguinte e contextualizar um bocadinho este encontro. Nós hoje estamos aqui porque daqui a 4 dias é o Dia de Portugal e das Comunidades. E nós achámos que fazia todo sentido, no âmbito desse dia, ter este encontro. Porque nós estamos no século XXI e Portugal é um país, felizmente, de portas abertas para todos e para todas. Os que nos procuram aqui querem viver e aqui querem trabalhar. E no contexto de hoje, da Europa e do mundo, acho que assinalar o Dia de Portugal e das Comunidades, e aqui as comunidades, no sentido do dia, são as comunidades portuguesas, mas acho que também é um dia em que devemos comemorar as comunidades que escolheram o nosso país por razões diversas para viver e trabalhar e quisemos apresentar este estudo hoje com este significado. Este estudo é de facto fantástico. São 10 anos de resultados positivos. E eu digo que o estudo é fantástico pelo seguinte: nós temos tantas leis que, por vezes, depois, quando olhamos para os resultados da lei, da aplicação da lei, fica muito aquém daquilo que são as expectativas. Eu não estou a dizer que a lei é perfeita, todos aqui sabemos que não é, todos sabemos das dificuldades que tantas e tantas pessoas com quem nós lidamos todos os dias têm nestes processos de migrações, da imigração, da nacionalidade, que não vale a pena aqui referir, até porque alguns já foram levantados, mas esta lei de facto fez toda a diferença. Basta olhar para os números. 500 mil de pedidos de nacionalidade em 10 anos é qualquer coisa de extraordinário. Cerca de 40 mil deferimentos por ano, em média, é qualquer coisa que me deixa muito feliz. Porque eu tenho a convicção de que o mundo e os países, sobretudo os países, nós, enquanto países, enquanto nações, enquanto povos, nós só ganhamos quando abrimos as portas e quando as nossas fronteiras se abrem. Trazer pessoas de outros países, de outras culturas, de outras religiões, só enriquece o nosso país. A diversidade é algo de muito bom. A história mostra-nos, nós hoje olhamos muito para a economia, mas olhamos muito pouco para a história. A história mostra-nos que os grandes avanços civilizacionais fizeram-se em momentos em que houve povos, em que houve nações que se misturaram no mundo, que abriram as fronteiras, que beberam de outras culturas, que beberam de outros saberes. E eu acho que hoje, no século XXI, no mundo globalizado, este tem que ser a nossa forma de olhar o nosso país. E quando nós olhamos para o país e vimos que somos um país em que temos um Parlamento, e eu sei que já foi dito, mas isto é mesmo muito importante, e agradeço à Celeste Correia, que também saúde, porque foi uma pessoa muito importante neste processo, e isso deve ser dito há 10 anos atrás, e continua aqui ativa nestas matérias. Dizer o seguinte: nós temos que nos orgulhar disto, porque de facto no contexto europeu e no contexto mundial nós somos aqui um caso muito raro. Toda a gente, e quando, por exemplo, tratamos da questão dos refugiados, e é uma matéria que nós no governo temos a responsabilidade, e quando vamos à Comissão, ao Parlamento, temos essa experiência, ninguém do CDS ao Bloco de Esquerda é contra a vinda de refugiados. Podemos ter uma posição diferente ou outra, é evidente, temos formas diferentes de ver as coisas, mas todos os partidos políticos em Portugal consideram que devemos abrir as portas aos refugiados. E aos refugiados e aos imigrantes. Os refugiados agora, porque é uma questão que está na ordem do dia e é uma questão de emergência humanitária a que estamos a responder. E se não estão mais refugiados em Portugal, não é porque Portugal não os quer acolher. É porque, de facto, os processos burocráticos são muito complexos e eles custam a chegar a Portugal. Mas nós temos, de facto, as portas abertas e eu tenho muito orgulho nisso e queria aqui deixar esta referência. Queria só dizer o seguinte: estes números, de facto, são impressionantes. Mostra que a lei é uma lei positiva. O que nós, e que é uma lei com eficácia e eficiência, pode ser mais eficaz e eficiente. A regulamentação que agora foi aprovada pelo Governo, por iniciativa do Ministério da Justiça, traz aqui dois elementos que eu considero muito, muito importantes, que é a questão, sobretudo nesta matéria, claro que há a questão da descendência, da imigração, mas não era disso que eu queria aqui falar. Eu queria aqui falar, sobretudo, daquilo que são melhorias para os imigrantes que estão em Portugal, ou os descendentes de imigrantes que aqui estão, muitos que nasceram em Portugal, segundas e terceiras gerações, que deixam de precisar, sobretudo os de língua oficial portuguesa, deixam de precisar de fazer prova de língua para adquirir a nacionalidade. Eu acho isto importantíssimo, porque eu não me sentia bem, e alguns que fazem parte do Conselho Consultivo para as Migrações sabem, porque eu disse publicamente, que era uma coisa que me chocava, porque se eu tivesse que ir para um país de língua oficial portuguesa e pedisse a nacionalidade e alguém me quisesse obrigar a fazer uma prova de português era uma coisa que me ofenderia. E, portanto, punha-me no lugar de quem tinha que passar por essa experiência. E é com grande satisfação que vejo agora termos conseguido aprovar neste governo uma regulamentação da lei que permite acabar com esta injustiça e com esta questão que era ofensiva para pessoas que a língua delas materna é, de facto, o português. Até porque ia contra todo o espírito da CPLP, contra todo o espírito do trabalho que temos andado a fazer em torno da língua portuguesa, que também o dia 10 simboliza, e que é aquilo que nos une enquanto países de língua oficial portuguesa. E quando falamos de imigração em Portugal, não podemos deixar de lado, porque a questão dos países de língua oficial portuguesa, por razões históricas e pela realidade das pessoas que aqui vivem, ela é importante. E às vezes não é importante só pela quantidade de pessoas. Se calhar agora o segundo país com mais imigração não é de língua oficial portuguesa, o que é a Ucrânia no momento. É outro país que também é interessante perceber porque é que escolheu Portugal e não a Espanha ou a França para crescer enquanto comunidade. Mas isso seria outra conversa. Mas é interessante perceber isto porque, apesar do Brasil ser o primeiro país, que tem muita gente, Angola ou Cabo Verde ou Moçambique até podem ser o quinto ou o sexto. Não é essa a questão. A questão é que, historicamente, têm uma relevância grande. As pessoas vivem em Portugal há muitos anos com uma ligação familiar histórica ao país que diferencia dos países que não são países de língua oficial portuguesa, e nós não podemos ignorar de maneira nenhuma, nem na nossa legislação, nem na nossa prática, esta realidade, que leva a outro aspecto que eu também aqui queria referir, e vou-me calar já, que é a questão da participação política, a questão das segundas e terceiras gerações e da sua participação. É bom ter a nacionalidade, é muito importante ter a nacionalidade. É muito importante que nós nos possamos organizar para que as pessoas também saibam como é que podem aceder à nacionalidade. O ACM tem um trabalho importante, mas as ONGs, as associações, são fundamentais neste processo e só é possível fazer este caminho com a sociedade civil. Também queria deixar esta mensagem. E dizer-vos o seguinte, eu estive já a assistir, os Estados Unidos são sempre um bom exemplo para isto, a organizações nos Estados Unidos de imigrantes, e não são imigrantes só portugueses, imigrantes portugueses e de língua oficial portuguesa que se juntaram em Boston, assistiam em Boston a isto, e que se organizaram enquanto associações comuns aos vários países de língua oficial portuguesa, incluindo Portugal, em que fazem campanhas junto dos imigrantes lá, para que peçam a nacionalidade americana. De facto, no sentido daquilo que aqui também foi dito, penso que pelo Thomas, que é a importância de adquirir direitos e capacidade de intervenção política de quem tem a nacionalidade. Porque quem tem a nacionalidade pode votar, pode escolher, e pode escolher não só para as eleições autárquicas, mas para todas. E aí pode influenciar. E é muito importante que nós também possamos começar a ter, na participação política, e que os partidos obviamente têm uma grande responsabilidade, pessoas que são pessoas dessas comunidades. E faz muita confusão olhar para o panorama político nacional e só ver pessoas brancas. Isto não espalha a realidade do meu país. O meu país não é assim. E, portanto, eu acho que há um caminho aqui que a lei ajuda, esta lei da nacionalidade ajuda. O dia 10 de junho é dos portugueses todos. E é muito importante que nós não continuemos a olhar para um país monocromático, mas possamos olhar para o país real, que é o país multicolorido, positivamente, multicultural, intercultural, com interculturalidade no centro. E é esse país que nós estamos a construir quando também tentamos melhorar a lei. E eu julgo que as Nações Unidas dedicaram esta década à década dos afrodescendentes. E eu acho que também é momento de nós, em Portugal, olharmos para os afrodescendentes como portugueses de direitos e de deveres iguais aos outros, e começarmos a olhar para esta questão de frente e começarmos a perceber porque é que nas naquilo que são as nossas assembleias políticas, nas nossas representações políticas, não há pessoas, há tão poucas pessoas afrodescendentes? Porquê é que nas universidades, tirarmos as pessoas que vêm da África estudar para cá, há tão poucas pessoas afrodescendentes? Porquê é que nos dirigentes da administração pública há tão poucas pessoas afrodescendentes? Se calhar é uma reflexão que, a partir destes fantásticos números positivos, se calhar não é algo assim tão positivo, e nós temos que, de frente e com determinação e com clareza e sem preconceitos e sem problemas, olhar para que o país possa ser cada vez mais o país de todos e de todas nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, muito boa tarde. Eu permito-me ser menos formal e deixar de lado, excelentíssima senhora secretária de Estado para a Igualdade e Cidadania. Permita-me dizer, minha querida amiga Catarina, pessoa que eu muito admiro, trabalho também que tem desempenhado ao longo desta nossa legislatura a propósito e sobre estas matérias que têm a ver com cidadania e igualdade, o meu querido amigo Pedro Calado, do Alto Comissário para as Migrações, alguém que não conheço, mas que sei que tem feito um trabalho extraordinário no conceito do Observatório para as Migrações, a professora Catarina Oliveira, caros membros das associações ligadas a todas estas áreas da cidadania, minhas senhoras e meus senhores. Eu acho que a Catarina terminou com algo que, se calhar, é por onde irei começar. Faço parte de um governo e estou aqui em representação da senhora Ministra da Justiça, que recebeu na semana passada o prémio de uma das mulheres importantes e da expoente importante de origem africana e que tem, de facto, uma mudança e que muda o paradigma daquilo que é as mulheres na política. E eu tenho um orgulho muito grande em fazer parte de um governo e também de um ministério que tem a Francisca Van Dunen como primeira linha. E não o digo por dizer, digo porque claramente estou neste governo por convicção, trabalho com a Francisca Van Dunen por grande admiração. E isto significa também uma outra coisa. O trabalho que nós encetámos no conceito e no contexto da nacionalidade veio-nos da origem do seguinte: a lei estava feita, foram feitas duas alterações, como sabem, a alteração à Lei Orgânica número 8 e a número 9, e foi-nos deixado um capital para prepararmos a sua regulamentação. E a regulamentação seguia duas linhas. Uma componente que é importante no momento em que vivemos e que tem a ver com terrorismo e com questões de segurança. Infelizmente, o mundo está cada vez mais violento e essa violência também traz xenofobia, traz tudo aquilo que nós queremos acabar e que queremos pugnar para que não aconteça em Portugal. E tudo começa por uma frase que, aliás, o relatório que agora foi apresentado, li na primeira frase do preâmbulo algo que vou usar, e que diz exatamente assim: a nacionalidade é um dos mais relevantes traços de identidade dos seres humanos. E é efetivamente disto que nós queremos falar. E esta frase tem tudo. Tem aquilo que quer dizer como direito fundamental do indivíduo, aquilo que quer dizer como elemento constitutivo da nossa identificação e, sobretudo, em consonância com aquilo que foi dito a propósito da identidade do ser humano, naquilo que nos liga enquanto indivíduo a um Estado, aquilo que nos liga enquanto nação, enquanto composição de indivíduos que têm um objetivo comum. E eu acho que esta componente de valores é talvez a coisa mais importante que pode unir e que pode fazer de uma sociedade e de um país algo próspero, economicamente feliz, e eu disse economicamente feliz, porque significa que a felicidade não tem que estar apoiada somente em fatores que estão tirados da economia, mas que ambos podem coexistir. Podemos ser prósperos e podemos ser felizes. É este o objetivo fundamental daquilo que deve ter as sociedades de hoje. Daí que eu acho que as alterações legislativas que têm ocorrido desde 1994 em Portugal têm tido por objetivo exatamente trazer melhores condições para que as componentes de nacionalidade e constituição de nacionalidade possam acontecer para todos aqueles que escolhem Portugal como sendo a sua nova casa. Mas permitam-me, e sem querer ser de todo, nem espero que bem que não, mas pelo menos não quero ser morosa, já que também o tempo urge, Permitam-me só dar-vos algumas ideias e alguns pontos sobre as alterações que foram introduzidas no contexto da regulamentação que agora está para promulgação do Sr. Presidente da República. E assim, se ele assim o entender, passará efetivamente a fazer parte do novo regulamento da nacionalidade portuguesa. Primeiro começámos com a questão, como vos disse há pouco, da ameaça ou da questão da segurança, que foi a regulamentação da Lei Orgânica 8 de 2015. Na prática, aquilo que se prevê é que o requerente não pode ser um perigo nem para nem uma ameaça para a segurança nacional e, por isso, criou-se uma ligação que era algo que não existia anteriormente, uma ligação mais clara, mais concreta, entre aquilo que são as polícias, quer judiciária, SEF e outras do mesmo cariz, por forma que rapidamente se possa ter uma resposta sobre se aquela pessoa tem ou não tem qualquer tipo de antecedente ou qualquer tipo ou é qualquer tipo de ameaça para a segurança nacional. Isto foi algo muito importante, parece que não tem grande importância, mas creiam que a governança destes procedimentos é às vezes o que faz emperrar e cria maior burocracia, como dizia há pouco alguém que bem dizia, muitas vezes as leis são ótimas, mas a burocracia continua. E eu continuo e eu tenho convicção que, e sendo uma mulher que trabalha sempre muito, trabalhou muito na área da modernização, acho que muitas vezes a burocracia existe porque não sabemos qual é o nosso papel nem o nosso lugar. E por isso o melhor é andar à volta, já que eu não sei bem o que é que hei de fazer. E é isto que nós chamamos de burocracia. E se nós tivermos uma governança clara de onde começa a minha atividade, onde ela termina e onde começa a próxima, tenham a certeza que as coisas serão todas muito mais rápidas e esse conceito burocrático terá exatamente o mesmo significado que Weber lhe deu no início. Burocracia significa organizar o escritório, o bureau, a tudo aquilo que diz respeito ao trabalho de eficiência interna de uma organização. Mas houve um elemento desta regulamentação, que teve a ver já com a Lei Orgânica 9, que eu acho que teve um efeito, talvez tenha sido uma das coisas que teve maior impacto nos emigrantes, neste caso ainda falando dos emigrantes, e que tem a ver com a possibilidade de se dar nacionalidade originária aos netos de portugueses que vivem no estrangeiro. Eu acho que esta posição e esta proposta foi e teve mérito, mas a lei foi pouco clara ao dizer que, desde que possuam laços de efetiva ligação à comunidade nacional. E a questão que restou à regulamentação foi dizer, mas o que é que são laços de efetiva ligação à comunidade nacional? E creio que não foi fácil encontrar aquilo que poderiam ser pragmaticamente coisas concretas e outras que podiam ajudar. E é aqui que entra o papel exatamente do que foi feito com a Catarina, com pessoas de outras áreas, até inclusive ministeriais, e que nos ajudaram também a encontrar aqui um modelo que permita, sobretudo, diminuir a discricionariedade da decisão. Aliás, uma outra palavra e uma outra frase que eu vi durante a altura das perguntas, que foi excesso de zelo e, às vezes, justificações que me pedem porquê esta e não outra. Ou seja, o excesso de zelo às vezes é porque a pessoa não sabe exatamente porque escolhe, pensa que aquela deve ser a interpretação que deve ser dada. E aquilo que nós tentámos foi retirar este grau de discricionariedade. Tentámos, naturalmente, nada é perfeito. Mas em primeiro lugar, e já de uma forma muito clara, obviamente que até já na própria lei se dizia que se exclui e que está expresso e que está excluído desta possibilidade, todos os requerentes que tivessem sido condenados por práticas de crime com pena superior a 3 anos. Mas, em segundo lugar, aquilo que levantou alguma polémica, e eu agradeço imenso, aliás, uma oportunidade que também que a Catarina e o Pedro Calado me deram para estar junto das associações de imigrantes a propósito de uma questão e que tinha a ver com aquilo que nós chamamos fatores indicativos dessa ligação afetiva, dessa ligação efetiva com a comunidade. Primeiro, documentos que provem que vivem legalmente em Portugal. Segundo, que tenham deslocações ao país e que, pelo menos nos últimos 3 anos, tenham feito um arrendamento de um imóvel em Portugal. E reparem que não é cumulativo, é ou. Ou seja, eu posso juntar tudo aquilo que entender para melhor provar que tenho possibilidade de ter direito a este pedido de nacionalidade. que eu própria faça parte de uma comunidade ou que tenha ligação a uma comunidade histórica portuguesa. E nós dizemos, mas o que é uma comunidade histórica portuguesa? Falo de comunidades emigrantes. Se falarmos da comunidade portuguesa e açoriana no Canadá, estamos a falar de uma comunidade emigrante, histórica. Se falarmos da comunidade portuguesa, madeirense e açoriana que está em New York, a mesma coisa. Se falarmos da comunidade venezuelana, madeirense, que está na Venezuela, são estas comunidades históricas que considerávamos que também poderia fazer sentido. E, obviamente, que, em terceiro lugar, havia ainda um ponto essencial que é, mas tudo isto faz sentido, toda esta documentação é importante para ajudar a decisão, já que havia outros elementos claros e pragmáticos que estão associados à própria lei e que deles não havia dúvida nenhuma, desde o registro de nascimento, etc, etc, etc. Mas introduzimos uma pequena, talvez grande, mudança. E a primeira mudança foi no sentido de dizer que há duas situações em que o governo reconhece, desde logo, que existe, no caso dos netos de portugueses nascidos no estrangeiro, têm ligação efetiva à comunidade nacional. A primeira é se residirem em Portugal há 3 anos, frequentarem um estabelecimento de ensino e estejam inscritos na Segurança Social nas finanças e no Serviço Nacional de Saúde, e, por outro lado, que se possam, tendo somente 5 anos de residência em Portugal, não necessitam de comprovar que estiveram num estabelecimento de ensino. Basta dizer que têm o seu número de contribuinte e o seu número de saúde. E esta mudança alterou aquilo que também que era a discricionariedade da Conservatória dos Registros Centrais. Aliás, em bom momento, e também gostei de ouvir dizer que, de facto, a participação da Conservatória dos Registros Centrais também foi importante para o próprio estudo, e é, de facto, uma conservatória que eu tenho também grande orgulho em dizer que são fantásticos profissionais. Não digam que a administração pública é tudo mau. Há gente muito boa e há funcionários extraordinários na administração pública. Mas, terminando este ponto que queria referir, há aqui também elementos que nós quisemos introduzir e que foi para além desta componente mais concreta dos netos. Estamos a falar daquilo que a Sra. Secretária-Estado referiu há pouco e que foi a melhoria dos procedimentos associados ao pedido de atribuição e de aquisição da nacionalidade, nomeadamente a questão da prova de conhecimento da língua portuguesa. E por isso também não irei referir mais do que aquilo que, aliás, nessa reunião que tivemos com as associações dissemos. Seria, de facto, como diz a Catarina, é quase humilhante dizer que, a título exemplificativo, eu sou uma nacional do país de língua oficial portuguesa, que vivo em Portugal há mais de 10 anos, que nasci aqui, fui aqui criada e ainda por cima tenho que fazer um exame a provar que sei a língua portuguesa. Isso não faz o menor sentido. E essa foi uma das alterações que fizemos e, por isso, qualquer pessoa nascida em Portugal, de um país de língua oficial portuguesa e que esteja em Portugal há mais de 10 anos, não tem que apresentar este certificado de prova de conhecimento da língua portuguesa. E a outra questão foi a componente do registro criminal. O registro criminal levantava-nos também aqui uma espécie de processo de nó górdio que não sabíamos como resolver, que era esta situação quase kafkiana, que é, eu nasço em Portugal, resido aqui, nunca fui ao meu país de nacionalidade, mas eu tenho que ter um registro criminal de lá. Mas lá dizem, mas eu não tenho cá a sua cédula de nascimento, portanto não tenho registro criminal. Não tenho registro criminal, não tenho nacionalidade. E tivemos pessoas, enfim, que viveram anos esta situação. E, portanto, esta lei, e também nos sentimos felizes, por este governo também, fazer parte neste contexto da regulamentação, eliminarmos desta forma esta componente, esta exigência burocrática, que, francamente, não trazia nada de bom para aquilo que deve ser o respeito por todos aqueles que querem ser portugueses. E, por isso, todas estas questões associadas a clarificações de outra natureza, até viradas para a desburocratização dos serviços nas conservatórias, dos registros centrais, virão seguramente ajudar, e espero muito, aquilo que é hoje e aquilo que ainda continua a ser, alguma morosidade nos pedidos e na atribuição da nacionalidade. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, eu acho que hoje receberam muitos números e receberam indicações de que, por exemplo, nestes dois últimos anos, nós tivemos um aumento de 13% de pedidos de nacionalidade em Portugal. E tivemos, no caso de naturalização de netos, e entre, só para vos dar uma ideia, a propósito daquilo que tínhamos falado há pouco, em 2014 tínhamos cerca de 1.100 pedidos de naturalização, naquele tempo naturalização, e em 2016 passámos para 3.000, ou seja, tivemos um aumento de 170%. Mas também, como sabem, passámos a ter a possibilidade de dar e atribuir nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas. E desse ponto de vista, foi uma lei que se iniciou em 2015, creiam que em 2015 tivemos 466 pedidos e este ano que passou tivemos 5.100 pedidos de naturalização. E isto é uma mudança que está a ocorrer em Portugal. E é algo que são cada vez mais aqueles que estão a pedir a nacionalidade portuguesa. E este crescimento ter tendência para se acentuar, tendo em conta esta mudança, caso o Sr. Presidente da República promulgue o nosso decreto-lei, passaremos a ter a possibilidade dos próprios netos também poderem ter a nacionalidade agora originária. E é por isso que estes números, como dizia também a Sra. Secretária de Estado, é algo que põe-nos aqui em dois níveis. Por um lado, vivendo como vivemos num tempo de insegurança e de preocupação a propósito do terrorismo que graça em todo o mundo, precisamos de começar a construir, como dizia o Thomas, que percebi que teve que sair, precisamos de construir pontos de confiança. E há dias também tive a oportunidade de estar num país que hoje está em graves problemas, que é o Qatar. Estive em Doha há duas semanas, onde se falou num evento, falava-se em refugiados. E eu tive a oportunidade de falar de dois exemplos. Um exemplo que tem a ver com a integração de famílias sírias, no caso de Penela, que foi a própria comunidade que absorveu os próprios refugiados, ou a plataforma PAR, criada imediatamente quando a crise estalou. Ou seja, Portugal não é um país que tem dogmas e que tem medos. É um país que está aberto. E é esse ponto que considero que também que é essencial no contexto da nacionalidade. E por isso termino lembrando e falando somente de um homem que sempre se interessou, sempre trabalhou em prol das comunidades migrantes, um querido amigo e que nunca me canso de pensar e que foi sempre um grande exemplo para mim, Roberto Carneiro. E Roberto Carneiro, há muito tempo, quando ele ainda estava também mais ligado a estas áreas, escreveu e disse algo que eu só vou, em termos gerais, dizer, quando se dizia, pois é, mas como é que é esta coisa da economia num país envelhecido e o que é que estes que vêm para Portugal trazem para a economia? E dizia Roberto Carneiro que a roda da história foi sempre, em larga medida, assinalável, impulsionada por fatores e por interesses económicos, sem dúvida. E que o fenómeno da globalização, que marca o final do século XX e o de albar do século XXI, vem sendo inequivocamente comandado por fatores económicos, tecnológicos e financeiros. Mas também, a propósito disso, aumentou-se a interdependência entre povos, mas também, por causa disso, a prevalência dos mercados. E é nesta confluência de interesses que os movimentos migratórios não escapam a esta inexorável regra dos fluxos económicos. Mas também, diz Roberto Carneiro, os homens e as mulheres que demandam países e continentes diversos dos da sua naturalidade e residência originária fazem-no por várias razões. Fazem-no em busca de melhores condições, fazem-no em busca de sobrevivência, mas fazem-no também, e sei que em Portugal isto felizmente também está a acontecer, porque Portugal começa a ser um país onde se gosta de estar e onde se gosta de ficar. E isto eu acho também que é importante referir. Mas o que para mim é o mais importante a dizer é que todos aqueles que estão a vir para Portugal têm que sentir, e do lado do país de acolhimento, aquilo que se espera é que tenhamos condições para que eles se sintam integrados, viver a sua vida, nós todos vivermos em paz e em comunidade e adquirindo aquilo que nós chamamos a cidadania portuguesa de pleno direito. Na prática, construindo todos, em conjunto. e verdadeiramente em conjunto aquilo para o qual nos traz a estar aqui, quer seja no governo, quer seja sentado desse lado, quer como cidadãos deste nosso país, construir um país grande. Um grande em prosperidade, grande em modernidade, grande em inovação, grande em capacidade de risco, grande em capacidade de fazer, grande em capacidade de sorrir. E é isso mesmo que todos nós queremos. Muito obrigada e bem-aja.
Com a autorização das senhoras secretárias de Estado, damos por encerrada a sessão. Obrigada.